Essa cast voltando depois de um pequeno hiato de um mês. Eu sou o Léo e aqui ao meu lado eu tenho a Lu Vaz e o Lu.
Oi.
Eu citei o Lu primeiro pra deixar a Camis puta da vida.
Ai, eu não fico puta da vida. Eu se eu fosse começar esse podcast, eu ia começar pela Yulu também pra te irritar.
É, mas é que a gente é Twitamore, né? E você não é nada da Yulu.
Não, tudo bem. Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas DMs, pessoas que são minhas almas gêmeas no Twitamore. E eu quero dizer pra você que o meu harém está montado e eu não tô me importando mais com coisas pequenas.
É, mas os seus Twitamores ficam inventando apelidos pra mim, porque o Léo Gravena descobriu que eu era o Twitamore dele e disse que só vai chamar a Camis de Vacame.
Acredito que Léo Gravena está backstabbing me,
pois é. E hoje somos só nós três, né?
Só nós três, porque a gente decidiu que... Claro que não, a Erika tá aqui.
Oi?
Oi.
Você marca uma presença muito forte.
Muito. And I know that we can be so amazing. Being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. I promise you, kid, I give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. Yeah, and I promise you, kid, I'll give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet.
Ô, Camis, sabe uma pergunta que eu te tenho? Que eu te tenho é ótimo, né? Que eu tenho pra te fazer desse ato.
Achei a construção muito maçoável.
Muito, né? Minimalista. É o seguinte, tenho recebido DMs também, que não são de Twitamores, perguntando por que a gente não tem falado de One Tree Lindo.
Ah, gente, isso é um plot twist que eu vou dar na cara de vocês, igual o Marquito chorando faz comigo toda semana. É o seguinte, eu e o Lu, a gente começou a se surtar, né? Porque o episódio vai acabar, a gente começou a ficar louca do cu, literalmente. Falamos, vamos fazer uma maratona. Nas últimas três semanas, desde que a gente entrou em Atos, a gente tá no meio da quinta temporada. Provavelmente, quando a Icecast for pro ar, a gente já vai ter acabado a quinta temporada. Então a gente vai rever a série, a gente tá revendo a série, e a gente vai fazer uma trilogia de One Tree Hill. Vai ser tipo 6 horas falando de One Tree Hill, direto só One Tree Hill.
Ah, oro.
One Tree Lindo.
Que bom, participar. Né?
A Erika não vai participar, e quando eu disse pra ela que a gente ia gravar isso, ela falou, graças a Deus que eu não tenho que gravar isso.
Ai, gente, absurdo. Então hoje a gente vai falar só de série, né, que não é bonita como One Tree Hill, só série investigativa, série procedural, é isso?
É isso, só procedural, só coisa que faz sucesso com o americano médio, né?
Ah, sim.
E o pessoal que tava querendo House de volta, né? Não vai ter.
Não vai ter. Mas e aí, qual a nossa primeira série de hoje, deliciosa?
Pois é, menina, a primeira série é estreia, e já adianto que eu não vi, mas todos viu, todos gostou, que é Awake, né? Acordado.
Estreou faz tempo, né? Como a gente não gravou podcast, a gente não comentou, mas eu assisti Awake, a Erika... Você assistiu também, né, Erika, Awake?
Não, mas eu posso fingir que assisti, você quer? Eu sei o que aconteceu.
Ah, sim, já. Enfim.
Então tá.
Aí eu sei que viu. Que a gente comentou. Aí é o seguinte, essa série maravilhosa que vem pela NBC, CBS, tô louca já. NBC, né?
É, NBC que cancela tudo, vai ser cancelado.
NBC. E aí tem o personagem principal interpretado pelo Lucius Malfoy, e isso é a parte mais importante. Não, tô brincando. Realmente, eu não esperava porra nenhuma desse piloto, eu achei que ia ser, tipo, whatever. E eu assisti, eu fiquei surpresa, achei muito bom. E é a história de um policial, um detetive, que sofre um acidente. E, basicamente, ele começa a viver entre duas realidades. Em uma das realidades, a mulher dele sobreviveu e o filho morreu. E na outra realidade, o filho sobreviveu e a mulher morreu. E aí ele fica, toda vez que ele vai dormir, né, ele acorda em uma das realidades. Então, quer dizer, na verdade você não sabe se ele tá sonhando, se ele tá vivendo, se ele tá morto, se ele... Você não sabe porra nenhuma. E é uma viagem tão grande que você realmente não tem noção do que está acontecendo. É uma das coisas mais legais que tem, é você não conseguir se guiar do que é realidade, o que é sonho, de tudo isso. E com o plus de que tem os casinhos da semana, porque é meio procedural também.
Ah, então, porque isso é muito plus, né? Quem não
super
gosta?
Super plus que adiciona, né? Mas os casinhos policiais de investigação acontecem nos dois lados também, né? Nas duas realidades. E acontece de forma diferente. É mais ou menos o mesmo... As pistas são quase as mesmas, mas não é o mesmo caso, e um caso ajuda o outro. É um negócio... É legal, eu achei bem interessante. Tu gostou, né,
Eu tinha visto por um, tinha achado que ia ser meio porre, assim. Porque achei que não ia vender, assim. Achei que ia ser meio entediante. Ainda mais por esse negócio. Achei que você podia ficar perdido onde que o cara tá. E falei, ah, daí eu vou ficar com sono, vou dormir, não vou ver.
É só olhar a pulseirinha.
Não, mas é muito bem feito, assim. O jeito quando ele vai nos psicólogos, né, porque nas duas realidades ele tá na terapia. Porque a princípio, acho que o chefe dele, da polícia, que mandou ele...
A chefe Mega Evil, pelo menos no piloto ela não aparece, mas eles citam a chefe Mega Evil.
É, pra ele se tratar. Então, nas duas realidades, ele tá nos terapeutas, né, diferentes, pra tratar sobre a perda, ou da mulher ou do filho. E as conversas são muito boas, os diálogos, assim, entre os terapeutas, tentando provar que a realidade que ele tá naquele momento é a certa e a outra que não é. Só que ele fala, o outro cara acabou de me falar a mesma coisa. Então, pra ele é aquela coisa, ele tá preso mesmo, a gente não sabe aonde. Ou se ele nem tá lá, né? Se ele tá, tipo, no carro ainda acidentado e nem.
Se ele tá em coma, e aí a mulher e o filho estão na cabeceira da cama, que é o que Que assim, né? Esse que eu tô falando é um. É tipo, é a saída mais óbvia ever pra essa série. E aí é aquela coisa. Se um dia se descobre isso, eu ficaria puta.
Mas assim...
A resolução é essa. Eu ficaria brava.
Ele tava dirigindo o carro e bateu?
Isso.
Ele tava no celular?
Não.
A gente não vê. Começa o piloto, o carro rolando ribanceira abaixo. A gente não vê como foi o acidente.
Ele não é uma picape, não, né?
Não, menina. Não, isso não é crossover, viu? Fica tranquila. Não é crossover. Não foi ele o culpado que ele bateu o carro à noite. E o outro caso que nós vamos comentar mais pra frente foi de dia.
Mas eu tenho uma pergunta muito séria sobre essa premissa.
Diga.
Quantas horas esse moço dorme por dia? Porque assim, ele passa um dia inteiro na realidade, aí ele vai dormir. Aí ele passa o dia inteiro na outra.
Ele não dorme. Não,
meio que os terapeutas falam que ele não tá dormindo. Enquanto o cérebro dele tinha que estar descansando, ele criou essa outra realidade. Então ele não tá dormindo, vamos dizer, desde que aconteceu o acidente.
Então é tipo aquele filme da Dakota Fanning, que o carinha lá, que eu esqueci o nome do ator, que eu lembro do ator famoso, né? No caso da Dakota Fanning. Ele fica, enquanto ele tá escrevendo no diário, ele tá fazendo as coisas, ele acha que tá escrevendo, mas na verdade ele tá vivendo outra vida.
Exato, e o cérebro dele, uma, assim, se for isso mesmo, esse lance dele,
ele não vai morrer? Porque ele morre, né?
Uma hora, o caminho natural é o cérebro dele pifar, né? Então, eu não sei se isso vai ser explorado na série, mas também, assim, só vi o piloto, não vi acho que foi o segundo episódio da semana, vai sair na semana que vem.
Não, a estreia foi na quinta-feira, na verdade.
É, porque a gente viu vazado, não, liberado antes da hora, né? E aí eu não sei qual é o caminho que a série vai tomar, a gente tá comentando só do piloto mesmo, não tem como a gente saber. Mas, a princípio, eu achei um dos pilotos mais sólidos lançados agora em 2012.
E você vai continuar vendo?
Eu acho que eu vou ver o segundo episódio pra ter certeza. Porque assim, né, Léo, tô num drama nesse momento, a ABC Family está entrando num hiato generalizado. Eu acho que eu vou ficar com muitas vagas, porque assim, 80% da minha grade é ABC Family, né? O que eu vou ver? Se não tiver Janinha, Switcher, não vai ter Line Game, não vai ter Pirilho Live. O que eu vou ver? Mas eu acho que eu vou ver o segundo episódio. Mas, tecnicamente falando, eu não tenho condição de ver mais nenhuma série esse ano. Não tenho.
Mas você não largou The Walking Dead?
Larguei, mas eu larguei já também. Porque, Erika, eu já tô, né?
Chato, séria.
Ah, mas House foi cancelado, né? Já diria a Erika, agora você vai ter muito bem.
É, como se eu assistisse muito House. Ah, enfim, gente, olha, eu gostei de LA, que o Lu também gostou. Eu recomendo, se a pessoa gosta desse tema, assim, meio realidades paralelas, coisa meio maluca, vai ver. Apesar de que, assim, né, realidade paralela, a gente tem série melhor no momento fazendo isso, né?
Ou pior também.
E o Lu vai ver mais?
Vou.
Mais
ah, eu gostei, então, vou, mas eu acho que vai ser cancelada, né, porque NBC é foda, né?
Gente, você cara, é aquela coisa, você até Smash, que tá boa pra caralho, tá indo mal das pernas.
É, tipo, imagina essa, foi
foda. É foda, viu?
Vamos falar de série investigativa que tem futuro, então? Que vai continuar muitos anos.
Vamos.
Gente, Pirulito Lions está sensacional.
muito boa. E te digo mais, vou dar uma exclusiva que foi dito isso na coletiva de Pyro Little Liars. Nossa queridinha Lucy Hale disse o seguinte: ela quer que Pyro Little Liars seja a nova Golden Girls, que vai durar 80 anos.
Meu
Deus! Eu juro que ela falou isso, gente. A hora que ela falou isso, eu falei: quem vai ser a Death Ride?
Gente, conta já as suas peripécias na coletiva, né? Que acho que o pessoal, nem todo mundo lê o post, né? Então fica registrado o áudio do que você fez.
Verdade, que eu fiz na coletiva.
Mas antes de mais nada, né? Fala logo pra Camp, te odeio. Obrigada.
Érica ficou praticando bullying contra mim, sendo que eu fiquei batendo, dando cotovelada nas pessoas pra chegar perto de Shay Mitchell, tirar fotos pra Érica poder admirar. E aí, agora eu sou paga com isso, com esse rancor.
Nem, gente, você não conseguiu nem um autógrafo, tá? Não, nem um autógrafo pra mim, Érica, tô como?
Eu não consegui pra você, mas pra mim eu consegui.
É isso aí.
Que evil.
Ó, a Erika me falou o seguinte: a Camis não conseguiu meu autógrafo, eu jogar vidro no cabelo dela.
Ai, menina, que barra. Não, mas de verdade, é porque assim, depois que eu tumultuei a coletiva com o lance da pá, porque você sabe, né? Eu falei que eu ia levar uma pá e eu levei uma pá.
Uhum.
E se eu prometi, eu compro. Eu não sou de falar que vou fazer uma coisa e depois não faço. Aí é o seguinte, chegou na hora que eu fiz a pergunta da pá, que elas começaram a rir litros e ninguém entendeu nada, só as duas entenderam, e quem já sabia que eu ia levar a pá, por quê? E aí, menina, depois que eu tumultuei, a mulher falou assim: olha, quem tiver coisa pra assinar, pode passar aqui. Mas, porra, eu já tinha tumultuado com a pá e eu fiquei com vergonha de dar, tipo, um bloquinho pra elas assinar.
Ah, não podia ter pedido pro Lucky Luke fazer isso, nem pro bichinha que tava lá à toa, nem pra Marquinhos.
Filhinha, olha, o Marquinhos não tava nem na nossa mesa, ele tava longe, ele só veio depois na hora da comida. E
não acredito!
Foi, não,
agora na hora do yakisoba que ele foi aparecer.
Agora, Léo, depois que fiz isso, as duas são lindas, você não tem noção como as duas são. Érica ia surtar, porque elas são lindas, é bizarro como elas são lindas. E simpaticíssimas, e tem um furo de reportagem, né? Sentei na mesa ao lado do diretor de marketing do Boomerang América Latina, né? Ofereci um chicletinho da EI pra ele, né? E aí ele aceitou e a gente tava falando assim: ah, qual é a próxima coletiva? E ele falou: The Lying Game.
Menina,
não acredito.
Será que carisma vem? Tô louco.
Fiquei louco que ele falou isso. E aí foi aquela comoção na mesa, né? Porque provavelmente eu era a única pessoa da porra do evento que assiste The Lying Game. E o homem ficou achando que, meu, super sucesso The Lying Game, né?
Eu não sabia nem que The Lying Game já passava no Brasil.
Não, vai estrear The Lying Game no Boomerang, e eles vão trazer alguém do elenco, provavelmente as gêmeas.
Vão trazer a Mads, né?
Espero que venham as duas, né? Porque se vier uma só...
As duas.
Vão trazer a Mads.
Vão trazer a Alexandre e a Xando, né?
É, eu acho que tem que ser. Não, mas olha, falando agora da série Pyro Little Liars, tu sabe que a descoberta de quem é a Ei vem aí, e vem mesmo, elas confirmaram, que é chocante.
E
eu posso assistir esse episódio, será?
Pode, claro, vai ter.
Liberado? Ó, você, na verdade, ó, eu vi a promo do próximo episódio, que é o 23. Olha, e Lu, começa a assistir agora, porque vão ser 3 episódios pro final, que todos têm a ver com a finale. É uma finale com 3 episódios.
Sim. Muito amarrada.
É tipo
isso, é tudo amarrado.
Arco de Doctor Who, final com 3.
Isso.
Mas assim, eu já sei quem é a Ei, eu já falei pra Camis e pra Erika, elas não acreditam, eu deixo registrado aqui pros ouvintes. É Ezra.
Mas eu também já falei que eu acho que pode ser ele.
Não, não é que pode ser, é que é Ezra, eu confirmei.
Pra mim não é, boom.
Nem é, sabe por quê?
Eu acho que ele é uma das pessoas que é aí.
Sabe por quê? Ezra, porque ele é o único...
Bota.
Não, ele é o único coadjuvante que ainda não foi dado como suspeito. E a maior pista que tá aparecendo de quem é aí é quem escreveu Lolita.
É verdade, eu li uma teoria essa semana, me mandaram isso no Facebook. Esqueci agora quem me mandou, mas quem mandou, um beijo pra você, que você é linda. Falando por que a Ei era o Ezra. E tinha todo esse lance de muitas vezes ter citado literatura, e muitas referências a livros e tudo mais. E aí eu falei assim: não, realmente pode ser. Mas eu acho que ele pode ser. Ele pode estar no comando da operação aí. Mas não pode ser só ele, porque agora tem coisas acontecendo na escola, tipo, a Hannah espirra. Aí vem alguém assim: saúde, Ei. Tipo, não tem como essa saber. Tá entendendo? Porque ele não está na escola. Então, tipo, eu acho que ele comanda uma equipe de mini-ex que colocam uma maçã envenenada na cafeteria, esse tipo de coisa.
É, eu acho que Ezra é daquele clubinho de vídeo lá que fazia filme pornô junto.
Eu acho. Imagina quando o Caleb terminar de decodificar essa porra desse vídeo e aparecer o Ezra. Oi, Melissa. Vamos matar a Alisson.
Eu adoro que esse vídeo, a cada semana aparece 10 segundos e é sempre...
É uma pessoa nova, né?
É, uma pessoa entrando num cara de assassino.
Não, e a peruca de Melissa, gente, que luxo. Roubaram de Nikita. Então, mas, não, vamos falar da série, gente. Os episódios foram crocantes, a gente precisa comentar que, pô, vários personagens que a gente achou que nunca mais ia aparecer voltaram, como
Detetive Avulso.
Meredith. Né?
Detetive Avulso também.
E o policial avulso que agora tem plot?
Não, gente, é o seguinte, o policial avulso só aparece em cenas na cozinha e eu fico aqui me cagando esperando ele achar lasanha com dinheiro de Sidney.
Semana, eles dão uma sambadinha na minha cara. Acho que a última vez que a gente tava aqui, a gente chegou a comentar o plot do Clube da Luta.
Eu acho que a gente tava tentando descobrir o que era ainda.
Ah, então. Isso, eu não sabia.
Eu zoando que era um Clube da Luta e era! Eu fiquei com a cara no chão.
Eu gostei que resolveram, né, que o Holden tava lutando aquela luta coreana que você dá bateira nas pessoas e cagou depois, né? Ele sumiu.
Sumiu, mas é... Isso é trilular.
Sei.
E você veja bem o Lucas, por exemplo, sumiu na água do rio e nunca mais voltou.
Depois do plot da dívida de jogo, que copiaram de Camis. Agora, eu queria perguntar o seguinte pra vocês. Vocês já testaram apertar Ctrl A no computador?
Não, eu tenho medo.
Porque assim, na série, você Ctrl A, deleta tudo de uma pasta que tem assim, né, arquivo suspeito, senhas de banco de alunos, porque implantaram isso no notebook de Caleb, né?
Caleb que fez, sutil. Caleb é hacker.
Ou, e Hannah tentando lembrar a senha, né?
Gente, aquela senha foi a senha mais safada de todos os tempos, né?
Não, e sabe o que eu gosto? A capacidade que o Lies tem de manter na série personagens que não estão na série. Tipo, Caleb sumiu e toda hora Caleb está ligando. Caleb mandou um vídeo agora pra gente, sabe? Tipo, não, você sabe... Toby. Aí aparece um homem de moto, tipo, do nada. Meu Deus, é Toby. Mas, tipo, não é Toba.
É tão cretina pro Little Liars que na hora que elas estão naquele acampamento na escola, na pernoite, né? Elas ligam, porque aqui no Brasil chama pernoite. Você nunca fez pernoite na sua escola,
Léo? Não, não. Minha escola não tinha pernoite.
Na minha
escola
também.
Tinha, mas mamãe não deixava eu ir, não. Aí eu segui.
Será, né?
Não sei porquê. Aí, acho que era medo de eu ser assassinada por alguém ou coisa do tipo, né?
Acho que era medo de você voltar grávida.
Com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Mas enfim. Né, Brasil? Elas ligam no celular e, meu, é a voz do Caleb. Cara, não tenho nenhuma dúvida que era a voz do Caleb. Eu ouvi, eu falei, porra, o Caleb atendeu o celular. Chega no outro episódio, não é o Caleb. Tipo, ah, gente, vamos decidir o que vocês estão fazendo.
É porque não tinha. Olha só, é que o cara tava usando decodificador tipo aquele do Pânico com a voz do Caleb, entendeu?
Ah, claro.
A pessoa que atendeu. Aí ela botou Caleb molde. Aí atendeu. Hello. Aí era o Caleb, entendeu?
Mas agora sim. Sabe. O Caleb, ele pega essa pegada tecnológica de Pirulito Liars, né? Só que
a Hannah... Tem, a Hannah também.
Não, a Hannah é contra, né, Rage Against the Machine, porque Hannah joga pendrives no liquidificador pra fazer milkshake e Hannah afoga o celular na água do rio.
Mas ela bebeu o milkshake e virou um gênio da informática.
É, mas virou e fica jogando o celular fora, que porra é essa?
Qualquer um compra iPhone nos Estados Unidos, porque é que nem aqui que custa R$2.000.
Não, mas tipo, não é isso, é que ela jogando ali, era só a mulher meter a mão na água rapidinho que dava pra pegar o chip é o que interessa. E o plot das Pretty Old Liars, que as mães, né, sentam sempre agora pra bater papo e falar a mesma coisa todo episódio, eu acho que nossas filhas têm problema com essa EI, e ela é perigosa, mas tipo, não fazem nada, né?
Não, o melhor plot foi o plot dos pais, você me desculpa, excelente, só que não.
Só porque que não.
Não fez nenhum sentido.
E a mãe de Emily, que do nada sumiu, aí o pai vem com a conversa machada. Não, minha filha. Aí a Emily chega: papai, você vem todo uniformizado, pra quê? Pra dar pinta, né? Não, minha filha, vim porque você merece tudo de bom. Só que, por um acaso também, eu vou embora agora, né? Então eu tinha que estar de uniforme, mas eu só vim de uniforme porque eu te amo. É. E assim, sua mãe, na verdade, não tá aqui porque ela queria desse espaço pra gente, mas eu tô indo embora daqui a 10 minutos, tá? Oi?
Não, mas o pai de Emily tava na cena pra continuar esse plot. Que todo mundo se importa muito, que é o sumiço de Maya, né?
Maya, né? Que sumiu pra ser a avó de Bonnie e The Vampire Diaries, pode ser.
Ô, sério, a Maya some, aí o pai chega assim, eu falei desse plot investigativo pra Erika no telefone. O pai chega assim e fala: então, Emily, adolescentes da sua idade não tem muitas maneiras de ir pra São Francisco sem ser de ônibus. Eu acho que a gente devia ir na Rodô e ver se ela ainda tá lá. Tipo, a mulher
três
tá
dias depois.
Eu, 3 dias.
E aí, Emily chega lá, né? Que Emily é muito proativa, né? Aí chega lá, oi moço, então, não posso falar com seu nome, menina. Aí o pai dela chega com um boné que qualquer um pode comprar em qualquer lugar. Você é do exército, fulano? Aí ele, sou do Colorado, bababá, regimento no whatever. Eu também servi lá. Então, minha filha quer saber uma parada aí. Aí vai mostrar a foto. Então, essa menina, ela veio aqui.
Ela comprou o ingresso, é ótimo, ela comprou o ticket pra viajar. Aí a Emily fala assim, então ela já deve estar em São Francisco agora, né? Aí ele fala assim, mas eu não sei se ela embarcou.
É, porque assim, eu tô aqui, nessa cabine, mas eu, por um acaso, vi que ela tava falando com um cara no carro, um carro escuro, e de repente ela tava dentro do carro e de repente ela sumiu. Então, mas assim, eu tô aqui o tempo todo, eu não saio desse lugar, mas eu vi isso tudo lá fora.
E por que que uma pessoa que tá no balcão vendendo ticket se preocuparia se a pessoa embarcou ou não?
Não, e se você prestar atenção na pessoa, né? Por que não deu informação quando mostrou a foto?
É, esse plot de, tipo, dele tá com uma vontade porque ele quer comer uma banana, não faz nenhum sentido, sabe?
Mas e a nova Ei, você viu que ela apareceu no jornal que nem a Alison?
É, menina, eu acho que ela foi morta pela minha pá.
Mas assim, Camis, esse plot do sumiço de Maya agradou muito a Erika porque Tim Horst voltou, né?
Gente, do nada a Paige aparece e diz, oi Emily, vamos se pegar, tipo, meu...
Não, e ela voltou direto de Tim Horst, né? Porque ela tá igual em Tim Horst. Tipo, eu tava vendo Tim Horst com o Léo, né? Que a gente viu junto. E aí a gente viu, né? Aquela produção muito boa que botaram um aplique na menina Paige. E aí o que acontece? Eu fiquei com isso, pô, a Paige podia aparecer assim pro lá, né? Pra poder aparecer limpinha, pelo menos, né? Sem aquele cabelo de árvore. Aí, não deu outra. Tim Horst apareceu do nada, levando a Emily pra pedir dinheiro na porta, porque a Emily é a estrela do time, sendo que ela não tava no time até ontem, né? Aí, chega lá toda, tipo, oi, mas eu super te entendo, não sei o quê, e beija a outra. Oi, quê?
É, eu acho que esse plot denuncia que Emily seria uma boa mendiga, apenas isso.
Agora, gente, melhor cena de Pretty Little Liars foi Little Sylvia Pfeiffer trebada dando em cima do médico.
Gente, eu achei aquilo tão
puta
sem
triste.
Noção.
Tão sensual, né?
Não, assim, nada contra ela dar em cima do cara, tudo bem. Isso aqui, meu, faz dois episódios ela tava, ai, Tobinha, amo Tobinha, quero Tobinha, vou dar na Tobinha, quero dar meu Tobinha. De repente, bebeu, falou, oi, Rain, tudo bem? Você vem sentando aí, mas... quer me comer?
Mas você não tá entendendo a barra de Little Sil, que ela tinha acabado de descobrir que Arya mentiu sobre terminar com Ezra, e elas aparentemente têm várias conversas sobre a perda dos namorados, então ela tava abalada, né?
É, tipo Queen e Rachel que conversam e ninguém vê. E assim, eu achei digno também porque ela chega toda cheia de atitude por trás do cara, aí ele fica todo se tremendo que não é uma mocinha. Ai. Tipo, oi?
É, não, e detalhe que esse plot de Lily ou Silvia, ele é outro plot de pedofilia forte na série. Porque, tecnicamente falando, o Rain é médico, então significa que ele tem que ser pelo menos mais velho que o Ezra.
É, eu não entendo porque que é normal. Tipo, a Arya e o Ezra é um absurdo, e ela com um médico formado, que já tá trabalhando, não é nem mais residente, não tem problema.
É, e aí, então, gente, pera, ele é médico? Será que ele também tá no Clube da Luta? Porque a Melissa, quando no final do episódio, ela foge da cidade e ela vai pra TVD se passar por Meredith, que
tá
é uma médica.
Sangue de vampiro para as pessoas viverem, né?
Uhum.
Acho que a gente já podia então passar pra TVD, que virou uma série de família nos últimos episódios.
Virou uma família muito unida, né? Grande família de originais do samba.
Muito oriçada. Tem gente dizendo que a personagem, a mãe nos originais, é foda, não sei o quê. Eu não consegui ver ainda, não.
Mulher
sabe?
Não faz nada. Mulher só fica falando pra fazer a mandinga, mas sempre precisa de alguém, se ela fosse foda, fazer sozinha.
Ela não é foda, porque ela não fez o que ela tinha que fazer, mas a culpa não foi dela, a culpa foi porque Helena é muito burra. Cara, Helena é aquela pessoa que, meu, eu nunca contaria nada da minha vida pra ela, porque ela não guarda por um segundo. Ela vai naquele baile lá dos originais, primeiro que ela sofre o efeito Wade, né? Você não sabe o que é o efeito Wade? Você não vê Heart of Dixie, que se você visse, você saberia o que é o efeito Wade, que é quando a pessoa tá prestes a entregar seu coração, ele samba na sua cara, te humilha, e aí ele fala assim, agora eu não quero mais, e aí acaba o romance.
É, no caso ela é o Wade da situação, né?
É, a Helena foi o Wade total pra cima do Damon, que o Damon fala, porra, meu, tô aqui botando meu na reta, porque eu te amo. E aí ela fala assim, tá, foda-se.
Esse é o problema, né?
Esse é o problema, seu idiota. Eu fiquei louca, queria pegar a Helena e bater a cara dela numa... Sabe, numa calçada mesmo, destruir a cara dela, aquela desgraçada.
Não, mas ela a já gente foi burra demais também, porque pensa assim, a bruxa tá dormindo há 300 anos, aí acorda e fala, ó, eu preciso de uma gotinha do seu sangue pra fazer um negócio. Tipo, quem que falou louca, ela, sabe? Tipo, como que ela confia na tia que quer acabar com todos os vampiros, inclusive não. O amor da vida dela? Tipo, é burra essa mulher.
Não, na hora eu fiquei. Na hora eu fiquei assim, oi quê? Porque olha só, a mulher chega. Ela não conhece a mulher. Ela não sabe nada da vida da mulher. A mulher acordou ontem. A mulher vira, eu preciso do seu sangue pra isso. Ela, ah, então tá, pega aqui. Se a mulher quisesse arrancar o pescoço dela fora, oi?
Então é a mesma lógica de Secret Circle, né? Que aparece todo um Mega Evil, toda semana e vira pra Cassie e fala assim, meu, o que eu tô falando é o certo. E ela fala, ah, legal. Sentido isso. Você confiar em pessoas que você não conhece, pessoas que são mães do vampiro, homem original. Tipo, cara, como assim? Essa mulher, ela amava tantos filhos dela que ela transformou eles em vampiro. Como é que você confia numa pessoa dessa?
Mas eu, na onde que elas acham também, que a Helena acha que acabar com os vampiros é só com os filhos originais? Tipo, na onde que não vale pra todos os vampiros do universo? É burro.
É, eu fiquei um pouco frustrada com esse plot por isso, porque eu achei que eles iam fazer o quê? Eles iam sambar na nossa cara, dizendo que ao matar os vampiros originais, né, tipo, matou um, matou todos os outros vampiros também morreriam, porque só isso faz sentido, só isso faria sentido nesse plot. Porque a função desse negócio, dessa magia, era eliminar os vampiros da face da Terra. Quer dizer, eliminar o Klaus, a Rebequinha, o Colírio, o Finado e o Elijah não resolve o problema da vampiragem no mundo.
Não resolve nem dos híbridos.
Não, mas eu acho que o objetivo da bruxa é isso, só que a Helena, né, não sabe juntar, Tico e Teco, não sabe o que é isso.
É, eu acho que é isso também.
Mas assim, esse episódio do baile, né, que foi uma tacinha de champanhe com sangue na cara da sociedade, eu gostei muito dele porque ele teve cenas feitas pros vídeos do YouTube, né, tipo a Helena com os dois, Salvatore nos braços, assim, dançando.
Foi feita pra fã fazer fã vídeo, né?
Exatamente, foi, não tem como dizer que não foi.
Foi muito. Agora, sabe a parte que eu mais gostei desse episódio do baile?
Romance de Klaus com...
Carola!
Ah, ai, tá tão bonitinho.
Achei, ó. Sabe que assim, eu gosto do Klaus, independente dele ser bonzinho ou não. Eu já gostava dele desde que ele surgiu, porque ele sambava muito na cara de Stefan. E, meu, todo mundo que humilha o Stefan, eu gosto.
Aí ele chega...
muito chato.
Chato,
idiota. Aí chega lá ele agora, todo, sabe, romântico, a moda antiga, fazendo sketches, né, desenhos de Caroline, mandando joias, vestidos de baile. Senti aquela vibe assim, sabe, príncipe encantado em Klaus, adorei.
Agora, é incrível que assim, tá todo mundo nessa, tipo, temos que matar Klaus, não sei o quê. Você percebeu que o Klaus não tá fazendo porra nenhuma? Ele criou os michê dele e tá lá quieto fazendo desenho.
Também não entendi nada isso. Eu até, assim, porque eu comecei a ver TVD depois. Aí eu fico assim, gente, por que ele matar o Klaus? Ele não faz nada. Ele só feria a família, queria a mamãe, filhinho, todo mundo. Agora ele quer a Caroline, não tá fazendo nada.
O único motivo pra ter alguma coisa contra o Klaus é ele querer, tipo, escravizar Helena para obter seu sangue todo
mundo. Se Helena é chata pra baralho, deixa eu escravizar essa queda.
Não, eu também não tô nem aí pra isso. Só que Helena, né, é uma pessoa muito X na série. Ela é a protagonista,
ela é a
não
Kate,
é?
De...
Ela é a Kate, né?
A Kate aí, Walsh de TVD, né?
O Sawyer e o Jack ficam tentando. Eu quero deixar claro que o Jack é o Stefan, tá?
Sim,
e chato. E aí eles ficam lá tentando levar o aviãozinho pra Kate de volta do banco e não acontece nada, sabe? Ó, quer saber? A hora que o Stefan nega sexo pra Helena, eu achei que foi bom.
É, mas em compensação, Damon e Rebequinha se pegando com força na mão.
Original, né?
Porra, originalíssimo.
Sambou na minha cara aqui.
Que Rebequinha tentando tacar fogo em Helena foi melhor, pode.
Rebequinha todo dia tá tentando armar alguma pra Helena. Eu fico esperando o próximo episódio, qual vai ser a próxima armação? É tipo Jogos Mortais? É ótimo.
Eu amei que o Elijah vai trancar a Helena no lugar mais óbvio possível, né? Que se o Damon e o Stefan também pensassem, eles encontrariam ela lá, no meio do sequestro. Uhum. E aí ela pensa, ai, entrei aqui nas tumbas, você não me pega, Rebeca. Ah, aí a Rebeca chega com litros de querosene e começa a tacar fósforo na caixa.
Não, você não sabe, o plano de Elijah não faz nenhum sentido. Porque ele vira e fala pro Damon assim, olha, é o seguinte, você tem que fazer a amarração até as 9h06. Aí, senão a gente vai matar a vagabunda da Helena. Aí o Damon fala, tá bom. Só que, meu, tipo, se a bruxa mãe original conseguisse completar o feitiço, não ia ter como ele se vingar da Helena, tá entendendo? Não ia ter como a Rebeca matar a Helena, porque se a bruxa mãe conseguisse completar o plano, quem estaria morta era a Rebeca, cara! cara, tipo, esse plot não fez o menor sentido. Foi sensacional. Não, sabe,
o que não faz sentido é que em alguns episódios atrás aconteceu esse mesmo plot da pessoa, da Helena sumir, e do nada o Stefan apareceu do lado dela em 2 segundos. E por que, que eles não fizeram isso de novo? Só tem 3 lugares pra esconder pessoa lá em TVD. Ou é na cabana do Pai Tomás, ou é na cripta lá, entendeu? Ou na casa lá dos originais do samba. Não tem mais lugar pra esconder ninguém.
É, gente, agora pra mim o mais falho foi... Assim, falho não é porque as duas personagens dá pra entender. Bonnie e a mãe passam o dia inteiro falando, vamos começar o feitiço. Vamos lá, agora vai. E a bruxa do original lá, vamos lá, daqui a pouco. Nunca.
É tipo Alexandre de Nova e Nikita, né? Montando uma arma, né?
Isso. Mas foi sensacional como que o Damon resolveu cortar o vínculo que elas tinham com a bruxa, tá chamando ela em vampira.
Vampire, né? Porque tinha que tirar a linhagem das... Como que é o nome delas? Bennett?
Das Bennett.
Tinha que acabar com a linhagem no lugar de matar a Boninha. Fiquei triste porque não matou. Eles transformam Bonnie e Mãe.
Mas vem aí um plot twist que Bonnie está grávida de Jeremy.
Existe esse plot twist?
Não, não existe, mas eu tô imaginando que o único jeito de continuar a série é ela tá grávida do Jeremy e aí a criança é tipo uma renesmê e crescer logo, entendeu?
O único jeito de destruir a série é esse.
É, aí volta a ter a linhagem das bruxas Bennett, que na minha opinião devia matar todas logo e acabar com a linhagem. Porque, gente, não... Sabe, a Bonnie não peça pra porra. A Bonnie é tão útil quanto a Cassie. E a Secret Circle não serve pra nada. Essas bruxas não servem pra porra nenhuma.
Quem serve muito nessa série é Meredith. Tipo, entra pra ser suspeita de uma coisa que na verdade ela não é culpada, mas na verdade ela é.
Ela é.
Pra que esse plot?
Não, foi sensacional. Ela toda trabalhada, né, matando Larica, que não morre, não é mesmo? Larica é o novo Rory, porque todo episódio tem que matar esse homem, gente. A porra do anel não tava com defeito e agora tudo ele se salva? Não faz nenhum sentido.
É que
não.
Ele trocou a bateria.
Isso, trocou a bateria e ficou tudo certo.
Não, sabe? Eu, gente, mas sabe o que é pior? A gente tá falando que não faz sentido, mas eu me divirto muito vendo isso.
Não, com certeza.
Não, muito? Poxa.
Mesmo, o único plot que eu não me divirto mesmo é o das Bennett.
É, também não gostei. Das bruxas dispensas. E não gostei também do fato de que Colírio deve ter saído da série, porque, né, gente, gostei muito desse moço.
Ah, é só um time que ele tá tirando, já ele volta.
Espero que
acabou
volte.
De chegar, já tá tirando um time, né?
Pois é.
Ah, mas TVD é assim, super ágil, né? Você não vê Elide que vai e volta, vai e volta.
Assim, eu gosto de DVD e tá um pouquinho, né?
DVD.
Um pouquinho, né, só. Mas assim, eu prefiro ver The Secret Cycles.
É, porque tem mulher se pegando o tempo inteiro.
O tempo inteiro, né? Só por isso que...
A Erika tava falando pra mim pra eu correr pra ver as cenas da loira de Secret Circle de calcinha preta, né? A Jake toda hora aparecendo.
E a mãe, né, de Lux que chegou.
Isso. Eu falei pra Erika que a única na cidade que tem pai é a Faye, né? Porque tem a
Dalzador. Dalzão, né? Aí só tem mãe, porque o pai de Lux que chegou agora, o homem tem que andar com a mão no bolso pra não desmunhecar a gente.
Gente. Olha, não vamos falar disso, não, mas a Secret Circle tá...
Crocante, gente.
Tá na minha lista de cortes.
Como assim? Tá ótima, menina. Tá, todo episódio, o Witch Beat fica lá tirando a roupa, agarrando alguém,
a pegando a menina do voodoo, né, da Xaninha.
Gente, a menina... Ai, gente. E aí? Ai, não, a gente
deixa,
não pode falar.
Deixa. Não vamos falar disso, não. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Vamos passar para uma coisa que é realmente boa, um bloco muito bom, um bloco de comédia.
É, bloco de comicozinho.
Bloco de comicozinho.
Gente, que isso. Érica, calma. Hoje você não vai se entediar com as comédias, porque eu vou falar de uma série que você gosta muito, que é Happy Ending.
Meu Deus.
Comédia já lançada, de acordo com algumas pessoas.
Gente, as pessoas são delusional, né? Quem vê Happy Ending. É incrível.
É a melhor série, né?
Porque é o seguinte, eu fui ver 3 episódios de Happy Ending.
É a nova Friends.
É a nova Friends, eu vou te explicar por quê. Fui ver essa série delícia por causa de James Woke, né? Que é nosso querido Lone Star. ele ia participar como namorado do gordinho, do Max. Aí eu falei, porra, não posso perder. Você viu, Lu, alguns episódios?
Esse não, você falou que nem era tão bom assim, né?
Ah, e o último foi bonzinho, mas assim...
Ah, foi? Ah, então.
Esse moço que é o Grant, ele entra na série no episódio de Valentine's Day, né? E aí a gangue toda fica louca por ele, né? Everybody Loves Grant, começa a fazer ele tirar a camisa nos lugares. Eu achei bem indigno esse artifício narrativo, né?
Tem gif?
Não sei, aí tem que ver no Tumblr se tem. E aí fica uma coisa, porque o Max fica puto do namorado ser perfeito e, tipo, tá todos os amigos, sabe?
Ai, mas tem bicha que não tem limite mesmo!
E eu vou te falar, quem aparece pra fazer o mesmo papel é o seguinte: Penny tá querendo um namorado tão perfeito quanto o Grant. E aí você sabe quem ela é? Penny é a gordinha.
É a gordinha.
Você sabe quem aparece? O irmão de Janinha Quimby.
Bem, ah, esse homem, não acredito.
Ele tá lá sensualizando muito com suéteres e tentando fazer piadas iguais o Grant, mas a gangue não aceita, ele é mó barra. Porque, gente, eu gosto do James Woke, tá, mas o irmão de Janinha é bem melhor, né?
Ah, eu não me incomodo de fazer um
monange, né?
É.
E aí depois, o episódio que foi bom mesmo com o Grant foi o Cocktails and Dreams, né? Que é o seguinte: tá todo mundo tendo sonhos eróticos com Dave, que é aquele rapaz de Flash Forward, vocês sabem que é, né? Um tesão, só que é o contrário. E aí, tipo, ele tá fazendo drinks, bons drinks, que deixa todo mundo sonhando com ele. Enquanto isso, Max não quer ter um relacionamento sério com Grant, porque ele é aquele cara que, tipo, larga os namorados tudo, né? Não tem compromisso com a vida. Só que aí, no fim das contas, descobre que Grant não quer ser pai. E aí, fala que não quer mais, porque ele descobriu que quer casar e ter filhinho.
Oi? Não tava
falando. Não, mas aí foi embora, então?
Então, aí nesse episódio, o Max termina com ele. Ele fez 3 e sumiu. Então, né, foi o fim de Happy Endings pra mim. E tem uma piada muito boa, que a Erika vai gostar, que é o negão drogado no banco de trás da limusine, chamando cada um por o nome de um personagem de Friends. E aí o povo que gosta de Happy Endings falou que a série é genial por fazer essa piada. Porque é tipo a Tardes no Mato, né, em Sherlock.
Não, é muito tipo o Community fazendo referência à arte... Como é que é o nome? A
Niaga?
É aquela arte, Niaga, Nianquete.
Ah, sim. Ah, menina, eu soube de referência de Community na música de Adele, você soube?
Na pussy.
Que tem aquela música, né, que ela fala "Don't forget me, I bet I remember." Muito bom.
Não acredito, que coisa nonsense, não?
Totalmente nonsense.
Gente, quem diria, não é mesmo? Então, mudando de alhos para bugalhos, não é?
Por favor.
Outra série que tá fazendo muita referência boa é Modern Family, né?
Caraca.
Ai, eu senti uma pegada muito assim, Mulheres de Almodóvar, né?
Porra.
Nesse episódio.
Não, de verdade. Modern Family tem feito uns episódios bem legais. Pelo menos os 3 últimos eu gostei muito. Bom, eu tenho gostado de todos, não tenho achado nenhum ruim, não.
Eu gostei dos 50 últimos de Modern Family.
Eu gostei... Não, só não gostei muito daquele do Natal, mas fora isso, whatever. Enfim, não vamos voltar nesse assunto. Cara, o episódio dessa semana de Modern Family, Leap Day, foi simplesmente sensacional. Eu fiquei chocada com o Phil tendo que lidar com o monstro da TPM.
Foi muito bom.
Não, a TPM coletiva é uma barra, já passei por isso também.
Posso falar? É verdade. É fato comprovado. Aqui em casa é daquele jeito.
Seu Luiz sofre muito com você, a lei, mamãe?
Não, a mamãe já não tá mais nessa, né, meu amor? Mamãe já não tá mais nessa. Mas olha, é foda, porque é tipo combinado mesmo. É uma num dia, a outra dali 2 dias, é foda. E ó, eu e a Debardelli não somos fáceis, não. Eu só queria dizer.
Vocês já não são fáceis normais, né?
É, não entendi, eu não sou um fácil.
Não, é que você não sabe como é que é. Dia de TPM é o seguinte: eu evito até marcar podcast, porque eu com tanto ódio no meu coração, com tanto ódio que pode acontecer certas coisas que, enfim, deixa, eu posso matar alguém que passar na minha frente.
Ui.
É o bem sábio que eu fico bravo.
Porra. Mas assim, esse episódio, além da TPM, teve a festa de 10 anos de Cameron, né?
Gente, amei aquilo. Porque eu me senti um Cameron, sabe? Porque eu super queria ter nascido no dia 29 de fevereiro. Porque, cara, eu super engano as pessoas que eu tinha, sei lá, 4 anos de idade hoje em dia. Porque
4 anos, né, Nenê? Tá com 16. Ó. Além disso, é a temática da festa. Imagina, que dó do Mitchell.
Que triste que não teve a festa de Mágico de Oz. Que louco quando eu vi a Dorothy na rua.
Ai, o tornado, dá muita dó.
Achei ótima a festa de Mágico de Oz. E na boa, se o Cameron não se ofendesse com a festa do Mágico de Oz, é uma bicha chata, cara. Porque o bagulho tava sensacional. Tinha uma porra de um milharal dentro de casa, meu. O que você quer? Pô, tava sensacional aquilo. Tinha um, ia ter um cachorro, ia ter um totó. Pô, dá licença, foi muito bom aquilo. Muito, muito bom, excelente.
Agora, sabe um plot que eu gostei de outros episódios? Foi o... que inclusive foi o título, né? Que é o Aunt Mommy, que a Claire ia doar um óvulo pro filho do Cameron.
Cara, foi muito bom esse episódio.
Pra poder, né, gerar uma mistura do Cameron com o Mitch. Só que depois todos eles se arrependeram. E o Jay ficou tipo, isso é nojento, vocês não vão levar isso adiante.
Não, e todo mundo, todas as crianças, nossa, que legal, cara.
Que mas, gesto, né?
É, mas o mais... A cereja no bolo é quando eles vão no Facebook e usam aquele aplicativo, né? O seu filho bom plano. E aí o filho dele sempre sai uma criatura medonha. E aí, eu já usei esse aplicativo. Não sei se você já usou, Léo.
Eu já.
Já, né? Eu já fiz filho meu com o Léo, se não me engano, com a Eric e tal. É...
Oi?
O filho meu que sai bonito é com o Michael Jackson.
Também.
Todos os meus filhos saem horríveis. Já fiz filho meu com a minha irmã pra ver se, né? Fica tudo feio.
Não fica igual a vocês?
Fica uma criança deformada. Eu acho que porque a gente é irmã. Não sei.
Ah, tá, não sei. Reconhece, né?
É, eu acho que o programa sabe que é geneticamente interessante. Não sei. É, mas o Michael Jackson morreu, como que eu vou ter um filho bonito agora?
Podia ter um filho com aquele carinha que fazia Nip Tuck, o Matt.
Ah, é, o Matt não, prefiro não.
É, fica bonito.
Não fica, com aquele cara não fica.
Não, o que foi bom, o episódio foi bom, não foi esse. Foi o depois, que era do Luke com o Manny querendo acabar com a fofura da Lily.
Não, foi ótimo.
Esse episódio foi muito bom.
Muito bom.
Que é aquilo, tem que dar uma coisa pro Manny fazer pra ele ser criança, né? E quando ele é mini adulto, ele é mais chato. Tem que pôr ele com o Luke sempre, sempre que ele fica com o Luke perto, a coisa rende, é absurda.
Eu concordo. Tanto que você pode ver que nesse último episódio, esse que eu tava falando agora, o Leap Day, o Manny, tanto fez como tanto faz. Se ele não existisse no episódio, não faria diferença. E nesse episódio da Lily, a hora que o Manny aparece dirigindo o carro, tipo, mó gangue, essa porra, eu ri muito disso.
E depois você quis de ré, né?
Cara, na boa, como é que eles alcançaram os pedais? Eu não sei.
E o plot da... A version da Hayley?
Nossa, foi muito bom isso.
Cara, a hora que eles falaram isso, primeiro... Sabe aquela hora quando você fica assim pensando 2 segundinhos?
É, eu também fiquei assim, cara, como assim?
É, porque eu vim com a legenda em inglês e aí não tinha tradução, né?
Uhum.
Aí eu fiquei assim...
É, porque
eu... Ele fala a version, na primeira vez que ela fala, aí na segunda vez que ela falou, eu falei, meu Deus, olha que caiu minha ficha, eu ri.
É que ele fala, assim, tipo, Hayley's a version, aí a Alex se mija de rir, aí depois ela fala, ah, a version, desculpa. Que ela achou, né, que era ele é virgem, mas...
Mas né? Falar que super me emocionei com o depoimento do
filme. Oh.
Que ele fala da Hayley, tão bonitinho, e aí ela fala, ai, meu pai é um cara legal. Gente, eu chorei aqui, saiu umas lágrimas, eu falei, ai, que lindo, gente, adorei, achei tão
bonito. Aí a Alex chega e fala assim, pai, posso comprar essa boneca? Pode, filha, pelo amor de Deus, não custa $200. Não, tudo bem, leva.
Não, ele fala assim, leva quantas bonecas você quiser. Aí ela, é $200, é, pega só essa mesmo.
É só uma, mas... Pode levar, papai te dá a boneca. Tipo, meu, sensacional. Mas olha, eu tô sabendo que teve uma mudança muito brusca.
Teve.
E, tipo, vai assim, acabar com a vida de todo criador.
Vai. Sabe aquela promo Glee is never gonna be the same? Aconteceu isso em Raising Hope também.
Conta tudo, menino. Hope tá com 8 anos agora?
Não, não cresceram mais a Hope, mas é o seguinte.
É, porque a gente não ia falar, né? Só que não tem como não falar desse episódio, porque as pessoas iam matar.
É porque assim, podcast passado, a gente tava discutindo se o Jimmy devia ficar com a Sabrina. Vocês não sabem quem são essas pessoas, mas vocês lembram da discussão, né?
Ah, não.
Não, eu sei quem é o Jimmy, sim.
O meu principal é a Sabrina, a menina que ele gosta, a dos Helênios.
Pois é.
Vocês me explicaram quem é a Sabrina, eu tô por dentro.
Isso, aí a gente ficou, será que tá na hora, né? Vão desencolar.
Passou na hora, né?
E aí, menina, episódio seguinte, os roteiristas ouviram essa cast e, bam, né? Fizeram o negócio.
Casou.
Porque é o seguinte, esse episódio, Camis, eu acho que você tem que ver, se você não for ver a série do jeito que você promete há anos, vê só isso, porque é o seguinte, Savannah de Hellcats faz uma atriz que é a fake girlfriend de Jimmy, né? Que ele usa pra fazer ciúmes em Sabres. Então ela tá, assim, possuidíssima na interpretação.
Muito!
que ela faz uma atriz de teatro, né? Dos palcos.
Ah, uma coisa aqueles cursos de improvisação, sabe?
Isso. Mary Louise, o nome dela. E aí ela, tipo, faz uma menina muito louca, assim, fica, tipo, elogiando o Jimmy o tempo inteiro e falando que o Jimmy é ótimo no sexo, no meio do restaurante. Aí a Sabrina fica, tipo, morrendo de ciúme lá, porque meu namorado tá aí na cadeira de roda, né? Aquela barra de arte, né? Só que aí no final do episódio, Jimmy quer contar a verdade pra Sabris, porque ele vê que tem que ser honesto. E aí eles fazem uma peça com toda a história deles na série. A Virginia interpretando a si mesma, o Burst também, e a Savannah fazendo a velha mol-mol. É muito engraçado. E aí a Sabrina tá lá na plateia vendo aquilo tudo, aí ela tipo sai correndo assim, e você pensa, fudeu, né? Aí o Jimmy vai lá fora, a Sabrina chega com lágrimas nos olhos e fala, ah, é que eu não queria beijar em público. Aí eles ficam juntos e todo mundo bate palma. É muito
bonito. Não, foi muito fofo esse episódio, foi um dos mais fofinhos desses de Dias dos Namorados que eu já vi em muito tempo mesmo.
Ah, eu acho que de Dias dos Namorados que teve esse ano que eu vi, foi o melhor.
Ah, muito fofo. E ainda a hora que a Sabrina sai correndo, a roupa faz uma cara de what the fuck, você viu?
É, a roupa tá possuidíssima. E aí, no episódio seguinte, tem a... Ah, como que é o nome disso? Quando a série fala do próprio roteiro, esqueci, gente, hoje tô ótimo.
Quando faz autorreferência?
Isso, autorreferência. Eles começam a cogitar se, tipo, juntar o Jimmy com a Sabrina foi uma má ideia, né? Tipo, os pais ficam falando, ai, nem tá interessante a vida de vocês agora.
É o melhor quando vocês estavam separados nesse plot.
Tipo, ele ficou muito zoando essa coisa de série que junta casal e perde a graça. Só que aí, menina, a gente descobre que Sabrina é louca e dorme com a meia na cabeça pra evitar a aranha.
Ui?
É porque é o seguinte, eles começam a falar de pequenas manias. E aí a Sabrina, tipo, ela vai dormir com o Jimmy e fala pra ele que ela parou de tomar a medicação pra ser mais ela mesma, né? Então ele vira pro lado, ela tá com a meia na cabeça, que nem sequestrador. Aí ele, o que que tá fazendo isso? Ela, ah, porque eu tenho pavor de aranha. E daqui
a
pouco...
ela tem medo que as aranhas subam na orelha dela e façam cocô dentro do ouvido, sabe? Então ela dorme com a meia enfiada na cabeça, ridiculamente.
Gente, será que eu vou
porque
ter
que ela
fazer
tem
isso?
Trauma de aranha.
Olha,
eu tenho trauma de aranha.
Você dorme assim, coisa. Não acredito.
Eu acho que a Candice dorme.
Ai, gente, e agora?
Bem, fica muito sexy a meia na cabeça.
Ah, não, eu acho que fica tipo aquele favelado, sabe? Seu boneco.
Parece.
Só que aí, então, o pior é que ela passa essa fobia pra Virgínia, que passa a dormir também com a meia na cabeça.
Mas aí, no final das contas, eles se acertam e aí o Jimmy começa. O Jimmy tem uma cena que ele tá cheio de aranha no corpo.
Tá
provar. Pra provar pra ela que não tem problema, sabe? Tipo, não precisa ter medo. Aí
ai,
é picado.
Gente, nunca mais eu queria ficar com esse homem, viu?
Aí ele é picado e vai parar no hospital todo inchado.
Tô irritado. É mó barra ser picado por aranha, experiência própria.
Você já foi picada, né?
Eu já, né? Eu quase morri, você não tá entendendo.
Ah, que horror.
Foi terrível, eu nunca. Não, depois eu fiquei doente esse ano e quase morri de novo. Mas de aranha foi assim, sabe, surreal. Foram as 24 horas mais decisivas pelas coisas.
Ai, que dó. Por isso que ela dorme com a meia, né? Que barra.
Mas ela deixou cocôzinho?
Não, não deixou cocôzinho, não. Porque eu assassinei ela mesmo sem querer. Ela me picou na perna e aí eu tava dormindo, né? Aí quando eu levantei o cobertor, ela tava esmagada. Mas ela se vingou, me picou e quase me deu uma febre de 42 graus só.
E vem cá, soube que teve uma comédia aí que voltou após 10 anos fora do ar.
Porra, menino, voltou. Cidade das Gatinhas com o Gartão, né? Que é o seguinte, Courtney Cox sobreviveu à maldição por mais um ano, mas esse é o último ano provavelmente que sobrevive. Eu acho que o Gartão vai ser cancelado. Menina, é uma barra. Eu estou chorando lágrimas de vinho porque o Gartão vai ser cancelado. Você sabe o que é pior? É que o Gartão
tá ótima.
É realmente engraçada e boa nesse momento. Tá muito boa.
Vai ser a melhor forma.
A hora que eu achava que o Gartão não tava boa, ela sobreviveu. E agora que ela tá realmente boa, eu não consigo entender. Sabe? Essas coisas que não fazem sentido. Tipo o House, que começou a ficar boa agora, segundo o Costa.
Eu sou.
Todo mundo tá
dizendo que House. Como você achou que o Gartão tava ruim no primeiro episódio, né?
Eu achei que o Gartão tava ruim no primeiro episódio, mas continuei vendo, porque...
Não, porque só nesse, porque...
É,
só deixa eu falar que o Gartão tá ótimo.
Não, menina, eu sempre achei ruim, eu sempre falava mal. A primeira vez que eu falei bem de Gartão, acho que foi a season final da primeira temporada, que era toda perseguindo um balão durante uma hora. E depois eu também elogiei a season final da segunda temporada, que foi muito boa. Mas essa temporada agora, a terceira, os 3 episódios que eles lançaram foram muito engraçados. Eu ri muito, muito mesmo. Aí o Luke, que também acompanha o Fogartão, ela está de prova.
Ah, porque o Fogartão não pode mudar sua vida como comédia, mas ela, o grupinho deles é muito forte entre eles. As coisas idiotas que eles fazem pode não fazer muito sentido, mas pra eles funciona muito bem. Assim, é muito engraçado.
É, que não faz nenhum sentido. Esse último episódio que teve agora, que é Lover's Touch, que é o episódio número 3, ele evidencia o quê? Que os roteiristas de Fogartão pegam cenas avulsas, tipo, ele fala assim, cara, e se a gente fizesse uma cena em que eles jantam um assado comendo tudo com a mão e sendo um jantar das cavernas? E se a gente fizesse isso? Não tem nada a ver com o plot central do episódio. Nada. Mas eles fazem, você assiste. Quando a Courtney Cox tá chafurdando num assado gorduroso, você ri, porque não tem como. Sabe, eles estão mergulhando a carne no purê de batata, e aí o Grayson tá comendo o purê de batata, ela fala, quer o gravy, quer um molho, aí eles bebem da molheira. Tipo, meu, a cena é nojenta. E tu começa a rir porque você fala, por que que isso está acontecendo?
Então é tipo a série da torta, né?
Exato, não tem nenhum motivo dessa cena existir. Assim como nos outros 2 episódios, não tem motivo de muitas cenas existirem. Só que os avulsos funcionam tão bem, por isso eu falo, what the fuck? Será que o fator what the fuck? Você fica chocado que eles fizeram aquilo? E você ri, não tem outra opção. Agora, esse episódio, eu gostei bastante da Premiere, que eles pegaram um carro, embrulharam em papel higiênico e transformaram o carro num formato de tubarão. É, The Shark the Car, achei sensacional essa cena. E teve o pedido de casamento, né, do Grayson para a Jules. Você não acredita, foi super romântico. Foi um conto de fadas. E depois teve até eles no Chroma Key. Inclusive o Chroma Key de Fogartão é melhor que o de Once Upon a Time.
E olha
que era caseiro, hein? E aí o segundo episódio, o que foi o segundo episódio? Eu já não tô mais lembrando.
Nossa, foi bom, hein?
Não, mas, não é, porque é tudo por causa da nossa super maratona, né? Que eu já confundo até o que aconteceu ontem.
É, eu tô quase misturando o plot de Tree Hill, falar, não, Ben Scott, tá entendendo? Tudo na minha
ben
vida.
Ben Scott apareceu vendendo.
Eu ia falar, não.
Foi da tirolesa o segundo episódio.
Foi a tirolesa, que foi o... Quando o
presente
Bob
de casamento, decidiu, né? Que o Bob
o presente de noivado dele era unir a casa do Grayson e da Julius com uma tirolesa. E aí o resultado é que todo mundo tava com a cara no chão com a porra da tirolesa. Não fazia
tirolesa
nem...
que passa em cima da rua, assim, cortando a rua.
Naquela rua não tem ninguém, né? Só eles dominam o negócio.
É o cu de saco dele.
Não, e Léo, o filho da Ellie, né? O nenenzinho Stan, ele cresceu e está demoníaco.
Finalmente, né? Porque aquele bebê não teve uma porra nenhuma.
Essa criança, ela é... Todo mundo tem medo dele, todo mundo corre dele. Ele pega as bonecas Barbie e corta a cabeça fora. É de dar medo. É de dar muito medo. Sim. E aí, nesse terceiro episódio, é a Julie planejando o casamento dela, né? É a Wedding All the Time, é o tema do episódio. O Bob inventa uma nova modalidade esportiva. Aliás, duas novas modalidades esportivas nesse episódio. Uma delas é o Dog Skateboarding, que é você num skate sendo guiado por um cachorro.
Ai, tipo Doggles.
Tipo o Douglas, só que o Douglas andava era o skatista. No caso era o Travis, que tem um traumatismo craniano por causa disso. E aí rolam várias cenas bonitinhas dele com a Jules e tal.
Prefiro quando é o cachorro, né?
É, o cachorro não se acidentou porque não pode matar animais que nem o Lucky, que mata cavalos, entendeu? O Gargão prima por não fazer isso com os animais. E aí, Léo, você não sabe, rola um plot que é bizarro. Que é, o Jules não quer ficar com The Truth, que é o corpinho de Grayson, né? E eu digo, meu, essa verdade eu não dispenso.
Como assim? Fica... Ela não quer o corpinho de Grayson?
Não, o Grayson fica toda hora, ela tipo, vamos trepar. Ela não quer, ela quer ficar fazendo lista de casamento. Eu fico, garota, Courtney, acorda, entendeu? Cara, eu fico louca, como assim tu não quer dar pra esse cara? Tipo, eu super, né?
Eu acho que ela preferiu o Andy. Acho que ela tá com um pesão no marido da amiga.
Eu acho que sim, não é possível. E aí fica lá, ele oferecendo o corpinho, ela não querendo. E aí o Andy vai ensinar pro Grayson como você suprir essa necessidade de afeto, né? E ele leva ele... Pô, eles vão no strip club, né? Vão pegar umas putas. Meu, ele leva ele num parque de cachorro. Deita no chão e os cachorros lambendo a cara dele. Fala, olha só, Grayson, isso que é afeto, os cachorros beijando ele na boca. E ele falava assim, eu sou casado. Ai, que nojo. Mas, meu, a hora que você vê isso, é bizarro tu rir.
E Boozy, o que anda aprontando?
Quem é
Boozy? Boozy Phillips.
Nada, né?
O que você... Não, o Bibi não faz nada, mas ela tava tão bonita nesse último episódio. Eu fiquei um pouco chocada com a beleza dela, assim. Ela tava com um vestido lindo. E ela tava mostrando... Ah, esse último episódio ela tava provando que mulheres podem fazer tudo que os homens fazem. E aí ela resolveu ser parceira de Ellie num jogo chamado Dominated, que é basicamente uma bola que você taca na cara dos outros quando a pessoa não tá esperando e grita Dominated!
Ai, gente, é igual aquele Monster do segundo episódio, que ele ficava gritando Monster toda hora.
É tipo Queimada, só que com Dominated. E aí você sabe o que elas fazem, elas são tão cruéis, elas congelam a bola pra dar na cara dele. E aí uma hora o Andy fala assim, ai, vamos parar, tá muito violento, né? Não aguento mais. Aí o Bob fala, imagina, tô de boa. Aí ele fala, levanta a camisa e o Bob tá todo cheio de hematoma, estilo menino Chuck em Tree Hill.
Ah, que horror. Tá espancando o Bob.
Ele quer jogar mais e é isso. Olha, eu tô gostando de Cougar Town e, cara, vai acabar, vai ser cancelado, vai, mas eu acho que o que passou valeu.
Ai, vai, porque eles estão procurando outro emprego, né? Já cada dor tá bem sério.
Isso tá legal, tá bacana e quando acabar a gente fala de novo, porque a gente não vai ficar falando de Cougar Town. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Right sing there. Along to my stereo. Gym class heroes, baby. Tô ouvindo música de fundo agora.
Vamos encerrar a comédia e entrar com tudo no nosso bloco musical e falar de Glindo.
Glindo.
Érica, aproveita.
Érica tá revoltada e eu acho que a gente devia dar um tempo pra ela desabafar.
Ah, não, mas antes dela desabafar, a gente tem que falar do Valentine's Day, né? Que ela amou.
É, porque o melhor Valentine's Day ever ter sido de...
Foi de whatever.
Hope. Claro que não, né?
Foi.
É o seguinte, gente. Valentine's Day teve a estreia do vencedor de The Glee Project em Glee. Muito importante, muito relevante.
E entrou com um plot super assim, né?
Ele entrou
com...
Ele entrou com um plot que não era dele. Ele entrou com um plot que ia ser do menino Cameron, que obviamente ia vencer The Glee Project. Porque fica óbvio que o Ryan Murphy planejou aquilo já pensando no menino Cameron. E aí ele coloca simplesmente o menino Samuel pra ser o cristão em Glee. E honestamente, o menino Samuel, pra mim, whatever, que fez os pais, mas eu achei a sacada do plot cristão excelente. Eu ri muito. Achei que fez uma crítica social e religiosa de qualidade. E quem não entendeu, e quem quer ir na igreja rezar e botar o nome de Glee na boca do sapo, azar, cara. Foi muito foda.
Não,
fez muito sentido, porque Queen, né, era uma das... fixas, né? Tipo, presidente do
curso. Clean Sim, né? Não, eu amo, porque assim, o grupo cristão da escola, que é Mercedão, Queen, Joy Hart e Sam, eles fazem debates éticos tipo Private Practice, né? Vamos discutir se podemos cantar para os gays. Aí o Sam fala assim, ah, porque na Bíblia tá escrito pra você não deitar com a pessoa do mesmo sexo, então se você dividir uma tenda de acampamento é pecado. Aí eu fiquei, em Brasil.
É porque não esclareceu, falou deitar, não falou, não esclareceu fazendo o quê, né?
E aí eles pegam as coisas absurdas que tem na Bíblia, realmente, do tipo, não comerás lagosta. Que realmente tem isso na Bíblia, que é pecado comer lagosta, quem comer lagosta vai pro inferno.
Ah, dei lagosta, então não...
Ah, eu gosto muito e é o seguinte, save me a seat, Dan Scott. Essa é o livro de... Save me a seat in the hell. Mas é o seguinte, eles fizeram essas piadinhas e fizeram uma piada do tipo, sei quanto em cada tantas pessoas é gay. Ah, então um dos apóstolos era gay. Ah, deve ser o Simão, porque o nome dele era mais gay. Tipo, whatever, entendeu? Acho sensacional, isso é bom, gostei muito.
Não, mas assim, tem uma barra nesse episódio que é a crise de consciência de Mercedes. Porque traz Shane, né? E gente, Shane arrasa na atuação desse episódio.
Ai, gente, na boa, eu assim, no início eu era contra esse plot de Sunsets. Depois eu comecei até a me importar. Agora, tipo, quero que Mercedes morra de novo. Não aguento mais ela com essa coisa de, ai, tipo, porra, aquele cara é delicioso, eu não posso trair ele. Ai, ai, agora eu larguei ele, mas a gente não pode se assumir assim, porque vai ferir o coraçãozinho de Shane. Shane é um avulso.
Mas é pra cantar Whitney que teve tudo isso.
Ah, e foi horrível. Foi a pior música do episódio.
Ah, não, não foi, foi. Porque é o seguinte, olha, Ryan Murphy matou Whitney Houston.
É, matou, é. Só pra promover Glee. Mesmo assim não adiantou, que a música foi a pior do episódio.
É porque teve gente achando que Ryan Murphy ficou sabendo da morte de Whitney e por isso ele planejou ele colocou a música no episódio de última hora. Gente,
ai, não. Idiota,
porra, ele acordou a Amber de noite, ou ela morreu, vem aqui gravar a música agora pro episódio.
Não, isso. Não, o pior, o episódio já tava entregue tipo na sexta, a mulher morreu de sábado pra domingo, aí do nada, no domingo quando deram a notícia, já tava gravado. Tipo, como assim?
Mas, gente, desculpa. O que... Pra que Amber cantando Whitney se a gente tem Sanzinho rapeando música do Gym Class Heroes? Precisa de mais nada. Melhor coisa da Glee junto com o menino Damião, Mega Evil, né?
Ai, adorei o plot do Damião, Mega Evil. Agora muito mais profundo o personagem, muito mais camadas.
Não.
Não, ele foi muito canalha. Assim, comigo. Comigo.
Com
ele
você,
foi canalha,
né?
Comigo.
Foi tipo o Wade, né? Você ficou ofendida, pessoal. Não,
eu fiquei pessoalmente ofendida porque, assim, tava lá tudo bonitinho, tava aquele love, Tini Mac Chang solando loucamente, né, enquanto tava rolando o plot de...
Meu Deus, não podemos de falar isso, porque esse negócio de Tini Mac Chang é um negócio que se desenvolve no próximo episódio, que é importantíssimo.
E aí fica lá nessa coisa de love lá e todo mundo louvando em volta de, né, de sugarzinha. E aí, do nada, depois de Art sensualizar com Bieber again... E, né, e já ter levado a outra pra sala na cadeira de rodas e tudo, vem Rory e lança na cara da sociedade: olha, gente, vim aqui falar pra vocês que, pô, vou ter que voltar pra Irlanda, vou ser deportado como imigrante ilegal, não consegui renovar. E
quero home, cantar, né? Bublé, né?
Isso, aí me mete, mas com o Bublé home e canta. E aí o que acontece? Érica fica como? Chorando.
Ah, chorou com Deus.
Ai, nossa, não, que porque... ridículo, sério.
Não, olha só, ridículo não, porque eu sempre choro com essa música, independente de ser com o Rory. Então, o que acontece? Aí o Rory me mete essa música, Sugarzinha, né? Pô, fica emocionada, pensando, cara, ele tá na merda, pra que você acha que tá na cadeira de roda, então vou dar essa chance
vou
pra
dar
ele. E aí, beleza. Depois, no bailinho, menina, ela pergunta, e aí, eu vou pedir pro meu pai comprar a Irlanda pro você, né? Aí ele vira e faz carinha de... pra câmera, sabe?
Não, e ela fala assim, vou sentir muita falta de você. Aí ele, por quê? Muito mega aí.
Não lugar nenhum, né? Nossa, não, eu que mais. Cara, eu achei que foi legal essa pegada do Rory. Mas eu achei que a Sugar tava. Ela foi muito foda no episódio, cara. Que hora que ela vai apresentar a festa dela, né? O Sugar Shack, né? Love in Sugar Shack. Ela fala assim: um agradecimento pro meu pai que não é mafioso, viu, gente? Ele não é mafioso.
Aí ela chega: what up, Makile?
Não, ela foi muito... Eu achei que esse episódio do Valentine's Day, ele foi extremamente bem sacado. Porque ele foi romântico, ele foi bonitinho, e ao mesmo tempo ele foi tão engraçado. Ele, ao mesmo tempo, ainda discutiu problemas sociais. Uhum. Eu digo, cara, Ryan Murphy, um beijo na sua bunda. Cara, sensacional, muito bom, muito bom.
Mas o mais
bonitinho
importante
mesmo foi o retorno de Kaká.
Ela, tipo de guripa.
Gorilograma!
Não, gente, quando apareceu aquele gorila, eu falei, tem que ser Karofsky, né? Porque é a cultura ursina.
Não, é do tamanho do Blaine, né?
A cultura ursina voltando com tudo, né?
Aí Karofsky se declara pra Kurt, é tão bonito. Aí o Beaver começa a fazer bullying. Não gostei, Beaver. Você já foi melhor.
Ai, Beaver, te amava tanto, agora te odeio.
Sim, isso foi erro de continuidade, porque o Beaver não ligava pro Riff ser gay na capital, né? Aí agora, do nada, ele tá mó...
É, na capital ele era mais aberto. Agora que ele foi rebaixado e voltou pra high school...
Acho que ele andou falando com a Abuelita, né? Tá preocupado com o escândalo. É.
Menina, fala aí, Abuelita, Santana e Brittany se beijaram.
Não, ai, aquilo foi muito samba na cara da sociedade Tumblr, né? Porque todo mundo ficava naquele mimimi, né? Porque elas nunca se beijaram. Aquilo lá na cama não foi um beijo. Não foi. Não foi, não foi, não foi. Aí, toda vez, quando elas vão se beijar, o diretor interrompe, né? A casa adolescentes lésbicas e vai lá fazer aquele mimimi e fala na cara de todo mundo: eu prefiro vocês se beijando do que Finchel. Mas fazer o quê? A sociedade não gosta.
Tipo... Não, e a Santana faz uma cara na hora que ele diz isso, tipo, que nojo ele tá falando isso pra mim.
Não, mas ó, cara, a hora que ele fala que preferia ela, a Cynthia, eu chorei aqui de rir. Porque eu fiquei pensando, meu, foi Tron Murphy que escreveu esse episódio. Opa,
claro,
cara. Foi Tron Murphy. Porque ele usou o cheater, cara. Foi muito engraçado.
Não, e toda hora tinha essa coisa anti-Fincho, né? Porque do nada tá lá a Rachel e né? Aquele ser. É, lá, né? Tudo se frugais, se beijando e sentando. Um cara de nojo. E aí do nada aparece a professora Chu. Por favor, chega disso. Chega! Nem a professora Chu aguenta mais, gente.
Ninguém aguenta mais.
Ninguém
nem
aguenta
o pai
mais.
De Rachel. É? Imagina os pais de Rachel lá tendo que conviver com Fincho em daily basis, entendeu? Eles não querem saber, eles querem separar Fincho.
Finado, querendo fazer cocô na casa de Rachel. Como assim?
Tadinho, gente, deixa o menino fazer cocô.
Vai fazer na casa do vizinho, na casa do Pedrinho.
Ah, mas os pais da Rachel são chatos pra caralho.
Ah, tipo, pai, eu também acho.
Explica
acho
muito o jeito que ela é, né? Porque puta que pariu.
Ela não poderia ser mais gay, né, com aqueles dois pais.
E aquele dueto deles cantando Você é o Ativo, não sei o que. Ah,
foi legal.
Aquilo foi engraçado, gente.
Esse que eu não gosto no Léo e na Erika é o seguinte, eles são homofóbicos.
Homofóbicos, né?
O que que eu falei? Eu falei que foi engraçado. Acabei de falar que foi engraçado.
Você acabou de falar que não gosta de Finch, e todo mundo sabe que Finch gosta de travesti.
Então, né? Ah, tá. Isso eu sou homofóbica.
Então, mas, assim, você...
Foi engraçada a primeira música, a segunda foi meio overrated, assim, sabe? Tipo, menos, né? Chegar de músicas com vocês dois.
Teve duas?
Teve aqueles que chegaram lá cantando a música fatídica, né? Que foi um plot twist pro próximo episódio, né? Da capela. Que eles chegam empurrando o piano, roubando o piano na escola. E teve
Foi uma música, foi?
É, mas cantaram. E aí depois teve aquela outra música chatíssima que só Carol curtiu, divertiu, ficou louca, pulando, girando de alegria. Tipo, oi, quê, né? Bert devia estar como? Querendo se suicidar naquele... Quem
o coração de babuíno de boi estava lá, bate-bate, né? Tum-tum, coração
foi tá entendendo, coração de babuíno. Eu adoro que Bert realmente assumiu a função de pai de Finn. E tipo, foda-se, ninguém mais lembra que ele não é pai do Finn. E ele quer meter o bedelho no casamento como se ele fosse. Tipo, alô, você casou com a minha mãe faz uma semana.
Bert é muito ET, gente. Olha esse Finn.
Ai, meu Deus. Mas olha, episódio seguinte de Glee é o episódio evento de Glee. E aí eu vou dizer pra vocês uma coisa. Glee deu, fez ali seu primeiro cliffhanger em 3 anos de série.
É verdade.
Nunca Glee tinha tido um cliffhanger. Foi o primeiro.
Cliffhanger mais feito em cima da hora nas coxas ever. Porque aquilo não era o cliffhanger nem por um decreto. Foi feito muito de qualquer jeito.
Não, Erika, essa é a sua opinião. Eu acho que foi ótimo.
Eu acho que foi. Não, mas assim, o episódio foi todo mal montado. Me desculpa, os plots eram ótimos, mas foram totalmente mal desenvolvidos. Todo mundo amou porque chorou logo de cara com Karovsky. Beleza, mas eu não me emocionei com aquilo porque eu já sabia o que ia acontecer. Então eu pude ver o episódio com afastamento de estar me emocionando por qualquer coisa. Eu não fiquei chorando loucamente no primeiro minuto. Então eu vi que o episódio foi mal montado. Porque olha só, vamos lá. Primeiro plot dramático. Blaine cantando, né? Isso sempre é um drama.
Foi linda a música, eu ouço toda hora.
Foi linda a música, mas tipo...
Ah, eu não gostei, gente. Deixa uma merda.
Ah, é homofóbica.
Eu gosto da música, mas eu não tipo de Blaine.
Posso falar? Não teve uma música que pressionou nesse episódio.
É homofobia.
Homofobia, assim. Foi tudo uma merda, um lixo, mal executado. Isso tudo ruim.
As músicas são fracas, assim. Por um episódio de regionais, foi uma bosta.
Foi uma bosta.
Porque até a Titia Rick Martin teve músicas melhores do que esse episódio.
Até a música do Will Schuster cantando...
Então,
a pequena conversação
melhor, porque olha, eu detestei.
Ah, não, gente, as do New Directions foram ruins. Agora Cuff Soup e as de Cebinha foram ótimas.
Sim, mas não por uma disputa, gente. Quem tava disputando Michael Jackson cantar é, pô, né, abafa, Lenny Kravitz, né? Então, aí vem a história de Karovsky. Beleza, eu gostei da história. Só que, cara, eu vi ao vivo o episódio. Então pareceu muito propaganda pro Lady Gaga sem nenhum objetivo. Porque, tipo, em vez deles desenvolver um plot que era muito bom durante o episódio todo, não. Em 10 minutos já tinha acontecido o plot, Karov já tava, morreu e já tava vivo de novo.
Não, isso eu concordo com você.
Não, foi meio corrido.
Porque quando aconteceu o lance do suicídio, tá, aquela sequência, eu falei, porra, vou matar o Karov, que tensa. Eu falei, porra, não vou matar o Karov, que tem que ter cortose, que não pode. Aí...
Não, tinha que criar todo um plot, mostrar o Karov ligando pro Kurt, o Kurt não atendendo. E passando aos poucos pra você criar aquela parada. Pô, cara, o que vai acontecer? Né?
Aí eu tenho que concordar. Eu gostei do que aconteceu, eu gostei. Só que podia ter sido melhor desenvolvida. A questão é que, assim, eu entendi. entendi o negócio do câncer atender telefone. Tá, whatever. Eu uso minha imaginação pro que a Google não me dá em termos de cena. Mas, cara, eu achei que foi muito rapidamente resolvido. Porque ficou aquela tensão, tipo, morreu ou não morreu. Aí fala assim, ah, então, o Farabs tentou suicídio. Não, mas ele tá no hospital. Tipo, em 10 minutos de episódio já tinha resolvido.
Isso. E tipo, com o Blaine cantando de fundo pra poder diminuir mais, pra poder a cena ficar mais escrota. E aí, tipo, no final vem aquela redenção escrota, porque o cara tava com pensamentos suicidas. E aí, só porque Kurt virou pra ele e falou: você vai arrumar um bofe gato, e você vai ter um baby, e você vai ser, tipo, gerente da NFL, sua vida vai ficar maravilhosa. Tipo, oi, sua mãe acabou de falar que te odeia. Tipo, e só porque o Kurt falou isso, agora sim, Kurt, a minha vida mudou.
Mas eu aí, nunca mais. Érica, sabe o que é?
Foi eu muito mal feito.
Não é que foi mal feito, é que Glee faz muito isso, cara. Isso é muito estilo da série de fazer. Pelo menos pra mim, não foi estranho eles resolverem assim no final tão rápido. Eu gostaria que tivesse sido mais lento. Mas porque eles sempre fazem isso.
Tudo bem, cara, mas olha só, os plots de Glee são com plot de comédia, é o drama mínimo. Agora, um plot desse sério, como eles quiseram levantar e ficar botando propaganda de Lady Gaga a cada minuto no episódio, foi toda hora.
Ah, Erika, teve uma fala de Lady Gaga. Tá,
não, peraí, durante o episódio teve várias propagandas, você não viu ao vivo.
Mas aí é o seguinte,
peraí, olha só,
mas o problema é
deixa eu concluir. Então, eles botam um plot pra falar da Lady Gaga, mas então façam uma coisa bem feita, porque olha só, aquela rodinha pra Will Schuster falar que pensamento suicida, porque
aquilo foi ótimo, eu morri de rir.
A única coisa boa ali foi a Tina falando que queria uma música e o problema do êxtase, que eu acho que vai ser abordado brevemente, do Lloyd Tubbington, mas o resto...
Não, esse negócio do Will Schuster, eu fiquei meio chocada, porque eu fiquei na dúvida se era pra rir ou não.
Isso.
Eu acho que a intenção não era fazer rir. Eu acho que a intenção era mostrar uma barra de vida do adolescente americano, que, meu, colou na prova. E eu fiquei imaginando assim, a hora que ele fala, meu pai chegou, eu falei, pô, o pai dele espancou ele pra caralho. Não assim, meu pai, que vergonha, meu pai. Eu falei, meu, não,
meu pai, né?
Cristo.
Se eu for tentar me matar toda vez que eu colei uma prova de matemática, física, na minha vida, na boa, cara, eu já estava morta há pelo menos 2 anos.
Mas o punk fala isso.
Pois é, ele fala, mas é isso que eu fiquei na dúvida, se era piada ou não.
Você entendeu? Era um plot tão sério, que era pra falar lá do programa, que a Lady Gaga vai, né, não sei o que, barra. Aí me lança esse plot idiota do Xuxa, diminuindo mais ainda a tensão, que já foi pouco aproveitada, e aí vem Seba, ai gente, porque eu falei que ele era uma gorda, então agora eu sou do bem e apoio Lady Gaga, oi.
É assim, é o seguinte, eu fiquei um pouco, esse negócio da Sebastiana me irritou, porque primeiro, eu não comprei a redenção de Sebastiana, mesmo disso que eu não comprei a redenção de Sylvester, que pra mim não teve nada a ver nesse episódio.
Sabe o que eu acho que vai acontecer com a Sylvester? Posso dizer? Se o Sylvester vai morrer.
Imagina.
Tu vai ver se não é esse o plot.
Já estão matando a Queen, minha filha. Vocês vão matar a Sylvester?
Não, ouve o que eu tô falando.
Não, Érica, no parto, né? Com a vagina não. De outra pessoa, porque ela tá gravando.
Isso.
Vocês estão falando de coisa que não sabia se era pra rir, tipo Will, né? Eu lembrei de uma cena da Queen, que ela tá lá dizendo, pô, passei por várias barras e não tentei me matar, que povo ridículo que tenta se matar, vale dos suicídios. Aí o Kurt vira pra ela e fala assim, você não sabe o que é passar por barras, só porque você engravidou e pintou o cabelo e teve uma semana com o cabelo feio, você não sabe o que eu passei, tipo, calma assim, Kurt.
Não, foi muito... Foi divertido, né? Porque o Kurt...
Pela família, o pai e a mãe botaram ela pra... Bora,
ela morou no porão do fim.
Ela morou com a Mercedes.
Imagina morar com a Mercedes.
Ah, mó barra morar com a Mercedes.
Eu acho.
Porra, e outra coisa, o Kurt, ele só... Tudo bem, ele é apoio do Karovski, mas, cara, ele tem o melhor pai ever do mundo. Ele tá reclamando do quê?
Não, ele tem o melhor pai, ele tem o namorado entre aspas perfeito, que eu acho o Blaine perfeito.
Mas eu não acho, bem. Não.
E, tipo, ele sofreu um raspadinho que todo mundo do Glee Club sofreu. Então, tipo, a única coisa que teve de mais pesado na vida dele foi o Karovski.
É, que é pesado até hoje, né? Mas piada de gordo com gente suicida é foda, né? Mas é o seguinte, o lance do cara acho que foi um negócio foda pro Kurt. Mas é aquela coisa também, né? Sei lá, é difícil a gente discutir o que vai levar a pessoa a se dar ou não. Cada um se mata pelo que quiser.
Tem gente que se mata porque
colocar pelo que vocês vão se suicidar, gente. Fato é, Tia Ryan fez piada de suicídio e eu ri. Esse é o fato, esse é o fato.
Agora é o seguinte, a Erika falou que o cliffhanger foi de última hora, mas assim, o episódio inteiro, o personagem chegava pra Queen e falava assim, então, Queen, como tu vai morrer no final do episódio? Queria falar que tu é uma pessoa que superou tudo, todos os obstáculos,
até esse plot.
Até
esse
ela
plot.
Fez despedida com todos os personagens.
Até esse plot foi mal feito. Até esse plot foi mal feito, olha só, gente.
Me desculpa.
Não, peraí, foi ridículo, porque olha só, vem lá, de novo a história da redenção. Olha só, a história da redenção.
A Cindy está se despedindo desde mais.
Eu sei, mas olha só, mas não é isso que eu tô falando. Tô falando que o pessoal foi mal construído, olha só. A Su Silvestre, ela chega lá, oi, Su, beleza? Vou te dar uns conselhos aqui de grávida, né? Chupa um gelo, sei lá, como mais esfirra, whatever. Beleza, aí ela vai e chega pra Su, olha só, eu quero voltar, eu quero terminar bem, não sei o que, sei lá. Su já estava grávida, não sei o que, sei lá. Daqui a pouco, só porque Karovski tentou o suicídio, se o Silvestre se importava muito com Karovski, que você não queria, tipo, sair da escola, do nada. Então, toma aqui sua roupa de volta, você... Gente!
Não é do nada, porque ela viu a Queen cantando oh, 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 no fundo da performance e ficou emocionada. Você não entende inglês, desculpa.
Não, e é o que eu tava falando, a Queen já vem nesse clima de despedida desde o episódio Michael, que foi quando a gente comentou aqui nesse cast que a gente achou estranha aquela música Never Can Say Goodbye, e aquela coisa de todo mundo, não, Queen, você venceu na vida, você vai pra Yale, você é linda, maravilhosa, gostosa. Tava rolando já. Todos esses episódios, inclusive os de romance e tal, a Queen já vinha nesse negócio de meio, sabe, ela tá avulsa dos outros personagens, ela é como se ela tivesse elevada espiritualmente em relação aos outros.
É verdade.
E a vida dela...
Ela foi pra luz há muito tempo já.
É como se ela já tivesse ido pra luz, é isso mesmo. E aí o acidente só é uma... É só a coisa...
É só a cagada final, né? Porque, se você busca redenção, você vai morrer.
Mas agora, falando sério, Érica, suas preocupações a respeito de Queenzinha.
Ai, gente, eu não sei, porque, né, o que não me mata me fortalece. E assim, eu acho que ela vai virar cadeirante, né, pra poder passar por mais uma barra e Kurt virar pra ela no final e falar assim, você não sabe o que é sofrer. E é isso que vai acontecer, né? E depois vão matar ela no final da temporada, né? Mas tudo bem.
Não, estão rolando umas histórias aí de que Queen pode voltar como fantasma cantor.
Ah, é, a Uziela que falou isso, né? A Uziela é a fonte muito digna mesmo.
Ah, você sabe que a Uziela é só boas fontes, né? Nada mais que boas fontes.
Ah, assim, eu não gostei do episódio, né? Nem porque, tipo, tentaram matar minha personagem favorita, mas porque eu achei mal construído, entendeu? Tipo, durante as regionais que tinham 17 minutos de músicas whatever, podia estar dando o Karov sentando, sofrendo outros bullying, outras coisas. Ficou parecendo muito fácil. No primeiro minuto que ele foi agredido, já foi pronto, embora, já tentou se matar. O plot da mãe dele que ele falou, gente, quando é que a mãe dele falou aquilo pra ele? Quando ele tava no hospital depois da tentativa de suicídio?
Ah, mas errado. Eles não quiseram gastar verba contratando uma mãe só pra falar assim, você é uma bicha doente.
Ah, mas entendeu? Podia ter passado uma, né, pra poder dar uma dramaticidade, mas eu achei mal construída.
É, já passou o pai dele achando o corpo, nem reclama.
Gente, coitado do cara, né? Foi chamado.
Pra que mostrar o Karov se metendo bullying se já teve o Kurt antes? Aí depois, essa temporada teve a Santana. Tipo, acho que ia ficar meio redundante de novo. O gay saindo do armário ia sofrer. Sabe? Tipo, não sei também. Não sei se seria melhor.
Mas ia mostrar porque teve um bom motivo, né? Porque ficou parecendo assim, caraca.
Mas tudo bem, mas só que ia ser mais uma vez. De novo, alguém saindo do armário sofrendo.
Mas quem mandou fazer de novo esse plot? Ninguém obrigou, né?
Quem mandou ser gay?
Ninguém mandou ser gay, né, porra?
Quem mandou ser gay, Clean?
Fez de novo. Esse episódio prot, o que que é isso? Agora tivesse desenvolvido bem, já que era pra abordar um assunto sério pela primeira vez na vida, né?
Plot de gay, realmente, sério, precisamos falar de Smash.
Ai, nossa.
Tá roubando muito na minha cara com o plot do gay, que não é gay! Como assim?
Eu odeio o hétero enrustido, quero que ele morra.
Nossa, gente, todo mundo odeia ele, não é possível.
É assim, eu só quis começar falando dele pra gente eliminar, porque eu odeio muito esse personagem, o Ellis. Ele é ridículo, ele é nojento.
Ele é o dono da peça, tu vai ver.
Ele que teve a ideia, né? Ele é o criador de Marilyn. Ele Cretina. Fica lá assim, a ideia é minha, roubando o caderno dos outros, sabe? Coisa de high school. Ai, vou pegar o caderno dele. Ai, odeio esse cara.
E nunca ninguém tinha pensado nessa peça, né?
É, nunca ninguém imaginou.
No primeiro episódio,
quando ele aparece, eu fico louca.
Não, isso, no primeiro episódio eles falam, todo mundo que tentou fazer esse, tipo, essa peça falhou. Tipo, uma maldição que tem na Broadway de tentarem fazer e nunca conseguirem. Mas não, só ele que teve essa ideia.
Só ele. Eu odeio ele e a maioria das pessoas que assistem Smash e odeia também. Eu só queria registrar que, na boa, ele é HT enrustido e esse plot não colou, porque se ele tá tentando interpretar um heterossexual, ele precisa rever os conceitos dele, ele não é hétero nem aqui, nem na casa do caralho. Enfim.
Tá, mas, eu queria saber, eu larguei Smash, né? Boom, cara, de novo.
Tá tão bom!
Ah, porque não acontece nada. Eu queria saber o seguinte: o filho de Julinha, Deborah Messing, tá preocupado ainda com a irmã que não chega?
Só apareceu naquele episódio, depois nunca mais.
Ah, graças a Deus, né?
Que o mimimi da minha irmãzinha chinesa não funcionou.
Que agora meu pai não quer mais ter filho, né?
Cadê minha irmãzinha tá esperando na China, vá? Puta que pariu, moleque.
Cara, com 24 anos de idade, chorando.
Sabe, tipo, eu não fiz nenhum sentido esse plot, mas é um plot tão idiota dentro de Smash, que, enfim. Os dois últimos episódios, número 13 e o número 4, né? Aliás, número 3 eu adorei. Entrou o Mr. DiMaggio. Amei aquele homem. Amei muito. Cantando Grenade. Amei. Ele canta. Você viu esse, Léo? Você separou antes?
Parei no 2.
Ah, menino. O terceiro e o quarto são excelentes. Tu devia dar uma chance. E o terceiro já é bom porque entra esse cara que vai interpretar o marido da Marilyn, né? Que é o DiMaggio, que é o jogador de beisebol.
Ele é hot.
Ele é hotzinho. Assim, ele é meio
oi.
Ele é meio hot. Ele é um velho hot, digamos assim. E ele tem um caso com Julinha. E Julinha e ele
já
tem.
Já teve.
Tá rolando, pai.
Eles não, tá rolando aquela coisa tipo. É tipo o revival. Ela tá pensando assim, será que rola e tal? Mas ela não tem um caso agora com ele.
Também porque o marido dela é um idiota, né?
Isso. Você sabe, Léo, a química entre eles é bizarra de boa. A hora que eles olham, tipo, pega fogo. É sensacional.
Mas eles estão juntos, né, os atores também, você já sabe.
Ah, menina, então é por isso, estão se pegando.
Julinha tá pegando.
Eu pegaria também.
É tipo a química em tom de Corey e Leia. Entendi.
É uma coisa. Parece pra ver. A história dele, a entrada dele é muito legal. E tipo, ela teve um caso com ele no passado e tal. E ela não quer ele de jeito nenhum na equipe, né? Entrando no show. E aí fica aquela tensão, vai entrar, não vai entrar. Ele.
Ah, entrou.
Entrou.
Aí fica aquela troca de olhares lasciva, sabe, Léo? Aquela coisa assim, sensual total. E lógico, né? Nossa querida Ivy Lin sensualizando muito com o diretor.
Eu não gosto dela.
Ai, sensualizando.
Você não gosta dela, gente? Eu gosto dela.
Eu gosto muito mais dela do que a McPhee. Assim, a McPhee é bonita. Agora, ela é muito mais interessante como personagem.
Ah, nossa, ela vai dar pro diretor? Que interessante.
É, sempre as Kenga, lógico, tem mais, às vezes tem mais. Léo, só que agora é aquela coisa, ela não é a Kenga, né? Tipo,
o Léo tá muito God Squad, sabe? Muito
legal. Tá muito relativa, né?
Ela já falou que tá grávida?
Não, ela não.
Tá grávida, você falou? Você me intimou com isso?
Tô só esperando ela aparecer grávida.
Léo, sabe o que vai acontecer? Ela vai quebrar a perna. É isso que vai acontecer pra Maxi pegar o lugar dela.
Isso, vai ser isso mesmo, não tem outra coisa.
Ela vai quebrar a perna, ou vai sofrer algum tipo de acidente, ficar com o braço quebrado, alguma coisa assim.
Vai ter uma raivinha da Maxi nesse episódio, hein?
Então, menino, eu gostei muito do episódio 3, que teve essa tensão sexual, mas o 4, eu assisti 3 vezes. Bum na raiva.
Nossa.
Nossa, tá com muito tempo livre, hein?
Ih, não, isso que não dá pra ver mais série nenhuma, né?
Pois é.
Eu adorei esse episódio, a parte musical foi muito boa. E aí rolou mostrando que McPhee acha que sabe tudo, mas não sabe. Porque ela é, o que que é? Ela é aquela attention whore, né? Que fica tentando passar a protagonista do show, cantando mais alto, dançando com mais vigor.
Cretiníssima, né?
E aí,
ela é a doutora Bailey de Smash?
É, ela sofre bullying dos colegas de elenco, sendo chamada de Caipira, Ayô e Miss Milho Verde. E aí, menina, ela fala assim, ela é expulsa. Toda hora a nossa querida Ivy Lin, ela retruca, né? Porque ela é a diva, né? Ela é a nossa Marilyn. Ela vira e fala assim, ai, sabe, eu não consigo envolver em draga essa vagabunda aqui do lado. Aí eles expulsam ela de todas as cenas. Ela, a nossa querida Maxi dá um ataque de pelanca com a menina do elenco. Fala assim, vocês são muito cruéis, vocês são ruins. Aí ela vai aprender a dançar, cantar e interpretar ao som de Adele.
Ah, eu achei essa versão muito ruim. Eu vi.
Lixinho que toca. Sabe o que eu achei muito cretino? Uma coisa até meio clipe, que é assim, o episódio inteiro é o grupinho lá de dançarinos ensinando a McPhee que ela tem que ser humilde. Então ela tem que ser parte do conjunto. Aí no fim eles vão dançar num bar, porque tem que ter o boate, né? Pra Karen subir num palco.
Que karaokê, né, gente?
Aí eles cantam, tipo, os quatro. Não, eles dançam os quatro iguaizinhos. No fim da música, ela canta sozinha, tipo, pra você ver como ela tem noção do que é ser o conjunto, né? Tipo, é muito cretino. Só na tela
da frente,
eu
porra
nenhuma, né? Eu achei que aquilo era tipo a imaginação dela. Eu achei que aquilo não era a apresentação no bar.
Não, mas peraí.
Foi uma liberdade.
Camis. Você não está entendendo, Smash. Olha só.
Eu que não estou entendendo,
uhum. Olha só. Porque você viu três vezes o episódio e você não viu a coisa mais bizarra que foi? Tipo, na hora que ela vai e tem aquela iluminação, o cara, o DJ simplesmente abaixa tudo e acende um spot na cara dela. Aquilo na imaginação dela, não pensou no detalhe.
Aí tá, você que não tá entendendo Smash, porque o lance de Smash em todos os episódios é que, na maioria das cenas que estão passando dos musicais, a gente está vendo aquilo funcionando na imaginação dos produtores.
Tudo bem, mas nessa eles fizeram questão de mostrar que o cara abaixou o som e botou o spot na cara dela.
Acho que
você
foi
entendeu?
Muito estranho, não, se não foi isso, foi muito estranha essa cena. E não tem nenhum sentido. Porque eles estão fazendo uma apresentação de dança aí com uma música que tá tocando, a Adele cantando mesmo. Aí do nada, tipo, como é que eles têm um CD já preparado pra ela entrar naquele momento? Isso não faz nenhum sentido.
Foi escroto.
Não tem intenção. Só, é por isso que eu entendi como sendo imaginação. Que não faz sentido. Mas a melhor cena pra mim é a cena do aniversário do Nick Jonas, né? Que faz participação.
Adorei, nossa, Nick.
Nick Jonas tava ótimo cantando a Evelyn, querendo mostrar os quartos da casa pra ela.
Que música
e
ele aí, canta?
Ele canta. Esqueci agora, caralho. Mas tem na lista
quem canta Haven't Met You Yet?
É o Nick Jonas.
Ah, oh, eu adoro essa música.
Ficou muito legal a versão dele.
Sabe quem canta essa música? Cameron e Damian. Muito bonitinho.
E aí, você não sabe, ele tem 15 anos na série e ele é um artista mirim, né, de Broadway, que ficou multimilionário porque sua série de TV foi para o Syndication. Ele ganhou 80 milhões de dólares e está investindo em obras de... Não, está investindo em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Porra. E aí, a Elinha louca do Manhattan na cara, que é a melhor personagem disparada dessa série... Ele fala assim, querido, e se você comprasse esse quadro meu, que não é meu, é do meu marido? E aí você me dava o dinheiro e eu investia no musical da Marilyn. Ele fala, me mostra um número aí, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou investir o meu dinheiro, minha mesada de 15 anos, sem saber se vale a pena. Aí eles fazem um número musical improvisado.
Mas isso é cretino também, né? Porque em 5 minutos o elenco inteiro, o cara vem...
O cara tá trabalhando de garçom, lá entra também, é sensacional. E eles cantam... E essa, a apresentação daquela música é muito,
muito legal.
Boa. É de um timing. É sensacional. Eu adorei aquela música.
A Ivy tem uma presença que a McPhee não tem. Não adianta. Tipo, ela pode ser bonita e tal, mas ela ainda não... É isso que aquela dança lá toda que o cara tava... O melhor amigo gay dela agora tava querendo ensinar pra ela. Ela não tem presença. Ela tem aquela cara dela de...
Nossa, do interior. Miss Milho Verde.
Entendeu?
Você, ela tem um lado mais mocreia também, lógico. Ela é meio biata.
Ela
fica bem o que ela tem que ser, que é a Merlin, às vezes.
Eu tô enxergando essa dicotomia como eles estão tentando mostrar os dois lados de... É a metalinguagem, né? Os dois lados de Merlin. Então, a parte sensual e essa coisa assim, meio provocativa, fica pra Evelyn. E a parte mais de moça do interior, que veio tentar fazer sucesso na cidade grande, é a parte da McPhee. Então, pra mim, eu tô gostando das duas, de verdade. Eu não consigo escolher, tipo, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Eu gosto das duas, de verdade.
Não. E assim, e por isso que eu queria que eu quero que a peça sejam as duas, entendeu? Aí ia ser divertido.
Eu acho.
Entendeu?
Ia ser bem legal.
E outra coisa, Julinha cantando, que era um solo de Julinha.
Gente, ela cantou, tipo, uma frase, mas ela entrou com uma potência.
Isso? Não esperava aquilo? Como assim?
Gente, o namoradinho novo de Tom, que foi a mãe dele que arrumou, achei o máximo.
Muito bom, né?
Churrascaria, discutir filosofia, direito. E aí, pronto, rolou um clima. Foi seduzido pelo piano, estilo Jerry Lewis, do Tom. E pronto, Tom ganhou o macho mais lindo da festa. Que louca.
Que mãe boa, né?
Gente, eles ficam toda hora, hey, mom, né? Tipo, mamãe arrumou um pop bom. É sensacional, sensacional. Sua mãe faz isso, Léo, com você?
Minha mãe só arranja bop filme, menina, é horrível.
Então, mas eu gostei bastante de Smash. Tô gostando, inclusive, muito.
E tá gostando de Fringe?
Tô gostando muito de Fringe, explodindo cabeça. Olha, foi o Fringe fez o tá em atos, né? Que Fringe é assim, eles fazem um episódio bom e atos, aí volta chuchu, né?
É tipo Glee, né?
É, tá tipo gay. Mas Fringe fez o melhor episódio desde a season finale da terceira temporada. E não... Olha, a Erika chocou agora.
É porque ela quer dar aquela trolladinha básica.
Lógico, né? Mas eu já tô dizendo que foi o melhor desde a season finale. Não precisa trollar mais nada. Já tá implícito, né? O que significa, não. Que não é trollado, é verdade. Né? Temos que ser honestos. Quando o episódio é foda. E quando o episódio é bom, é só bom. Diferença, né? E esse foi foda porque metade do episódio se passou dentro da mente do observador, meu Deus! E Fringe foi tão, tão egocêntrica que não mostrou qualquer coisa na mente do observador, não. Mostrou simplesmente Big Bang acontecendo ao vivo para Peter e toda a audiência.
Isso, eu e Léo tivemos uma discussão filosófica.
Tivemos mesmo.
Essa semana, sobre essa questão, né? Sobre Fringe.
Foi mesmo.
Eu imagino o Léo que não vê Fringe e a Erika que tá com raiva e também não
tá atrasada 3 episódios.
Eu juro que a gente discutiu horas sobre isso.
Aposto.
E aí.
Ótimo.
E a pergunta final que ficou pra gente é: what the fuck, em que pedrinha meteoro o observador estava sentado quando o Big Bang se formou, né? Porque como é que ele pode ver uma coisa que não existia? Porque a princípio, assim, eu não sei o que aconteceu em Fringe, mas segundo a minha tese, que é a tese correta, obrigada, os observadores são pessoas que foram tiradas da sua própria linha do tempo. Então,
eles mostraram outro dia um observador atravessando uma porta. Tipo, sabe, como se ele não fosse feito de carne e osso, que nem as pessoas normais. Então, ele tava voando, isso é sua imaginação.
Voando aonde?
Voando nada, porque não existia nada do Big Bang.
Léo, porra, dá uma chance.
Não tem espaço pro Big Bang, tá louca?
Não tem nem gravidade.
Ele senta no meteorito que ele quiser.
Tipo
o Pequeno Príncipe.
Se você falasse que ele tava sentado num aerolito aí, isso, tudo aí, bem.
No aerolito do Chapolin, eu acreditava. Mas tudo bem, né? Continuando.
Estava sentado num aerolito e está resolvido o empate.
Enfim. Ah, mas a questão é a seguinte. Olivia lembrou porque a Promissina lembra tudo, né? Se tiver
então, aí que
no
tá.
Meio, tudo vale.
Promissina é luz. Ah,
mas se ela lembrou tudo ou se não é a Olivia...
A gente não sabe ainda, né? Se ela lembrou tudo
a gente nunca sabe com o Fringe, né?
Eles vão saber porque eles estão sendo muito filho da puta mesmo. Eles estão
zoando. Ah, eu sei. Isso eu já percebi. Isso nós concordamos.
Todo episódio, cada episódio eles resolvem uma coisa. Então eles começam assim, não, aqui é o lado alterado. Aí no episódio seguinte eles falam, aqui é lado C e D. Aí no terceiro episódio, aqui é lado alterado. Não, aqui é C e D. Então, toda semana eles trocam. Eles
são Pirirolais style, né?
Pirirolais, uma coisa bem evoluída mesmo. Tem esse lance do Peter entrar na mente do observador, né, pra descobrir sobre Olivia. E aí tem aquela grande revelação, que é o seguinte... O bebê Henry não nasceu, e aí Peter fica como, né? Tipo, eu tenho um filho, né? E rola a explicação bem Asimov do que é o observador, né? E do que está acontecendo. Agora resta saber qual é o objetivo de David Robert Jones e provavelmente se ele está trabalhando com o bebê Henry.
Ai, gente, esse plot foi o melhor de todos. Quando eu vi isso, me deu vontade de ver Fringe loucamente, só que não.
É tipo River Song.
Isso. Olha só. Um bebê.
Você entra na mente do observador, é totalmente Doctor Who, porque é o mesmo cenário.
Apareceu à tarde?
Não apareceu à tarde, mas aquela vizinha do buraco que viaja à tarde.
É a mente do observador é uma tarde, né? Vamos
ver. Exato, é verdade. Parece uma tarde.
Então, assim, não tem como você não ficar louco pra ver isso. Porque olha só, o homem tá sentado no vazio que não existe e vê a criação de tudo. Aí depois de um bebê que não nasceu, mas nasceu e tá bolando um plano com o Mega Evil pra matar a própria mãe, que não é a sua mãe. Aparentemente
não é. Não é a mãe dele, é a Olivia, ele nasceu da Bolívia, isso não tem nada a ver.
O observador fala que o filho dele, a maneira como ele foi concebido, não era certa. Mas ele não é aquela coisa, ele não responde tudo. A gente ficou com a impressão de que não era pro Henry ter nascido, ou não era pro Henry ter nascido daquela
Olivia. Da Bolívia, exatamente.
Era pra ele ser filho da Olivia.
A série, a Fringe não fala.
A Olivia não era pata morta?
Não.
É só porque ela vai morrer não quer dizer
de
que ela...
todos os universos, que é isso que é a solução de tudo.
Não, ele falou que ela vai morrer, não falou que ela...
Ela tá morta.
Viu, que ela tá morta.
Né? Não, ela tem que morrer. Então, tipo, será que é porque é o filho de uma pessoa morta que, na verdade, o filho que nasceu vai matar a mãe pra cumprir o
presente? Mas até aí todo mundo vai morrer, né? Vamos combinar que ninguém é mortal em Fringe. O que ele tá fazendo graça é que ela vai ter
observador
que
morrer. Observador é, porque ele...
Ah, o observador é imortal e morreu como no episódio?
Você morreu, mas tá lá vendo o Big Bang até hoje.
Foi antes de morrer, né, caralho? Porra!
Camis, eu só vou te falar uma coisa. Você falou que...
Você é um gênio mesmo, viu?
Você falou...
Terceira tudo que a Erika fala, porque a Erika não tem credibilidade.
Não tá entendendo o Fringe.
Não tá entendendo o Fringe, não tá nem assistindo e tá falando de infeliz aí.
Mas a gente discute. Mesmo.
Ah, claro, eu acho que
você tem que respeitar a opinião de quem tem opinião diferente da sua.
Exatamente, eu respeito a opinião de quem assiste. Quem não assiste, eu não respeito.
Eu também acho, é só não ser leviano, você não tá vendo. Falei pra você, fica em dia que você pode falar mal de Fringe, ué.
Ah, oh, tá vendo?
Te amo tanto.
Por causa disso, eu não vou ver mais que eu vou ser leviano a todo episódio sem ver.
O que eu achei bem legal, além da parte do observador, é o negócio da Nina, né? Que a gente não sabe que caralho que tá acontecendo com Nina, mas eu acho que não é esse negócio de shape-shifter, não. Eu acho que é Nina B que apareceu.
É Bina, né?
É Bina. Porque, assim, né? No Fringe que a gente sempre viu, só existe uma Nina, nunca apareceu a outra, né? E como agora tá, gente que nunca morreu tá morrendo e gente que nunca apareceu tá aparecendo, eu acho que pode ser a Nina do lado B, que seria a Bina.
Cara, sabe quem eu acho que é?
Lá da Bina.
Eu acho que é a Nina do breve.
Já. Eu acho que a Nina tá dobrada. Isso com certeza ela tá. Então, menina, é só o que eu tenho pra te dizer. Olha, muito bom, muito excelente. Fiquei muito feliz com o Fringe.
Mas vem cá, o que aconteceu?
Nina canastríssima, né?
Porra!
O que aconteceu no episódio, resumindo, foi o Big Bang e a Olivia lembrar por causa da Promissina. Por isso foi foda.
Que Promissina? O que é Promissina?
Ah, é? Eu esqueci o nome.
Cortexipan.
Você tá falando Promissina? Eu tô falando que caralho que Promissina?
É a mesma coisa, mesmo elemento.
Que serve pra... O 400, a Promissina que dá os poderes.
É, resolvia tudo.
É, Cortexipan. Não, então, eles não deixam isso muito esclarecido, se ela lembra por causa do Cortexipan. É, eles dão a entender que o Cortexifan ativou essa capacidade. Tá. A gente não sabe se ela está lembrando de uma timeline apagada ou se ela está captando memórias de uma outra Olivia.
Olha só, segundo você, o plot só vai ser bom se for isso, que é a Promissina que causou, porque você disse que ia ficar puta se fosse isso de outra forma.
Tem que ser, porque não tem outra explicação. Não tem como dar uma explicação lógica. Assim,
no final vai dizer que foi por causa do beijo e você vai dizer que foi bom mesmo, sim.
Ela lembrou antes de beijar o Peter, então tudo bem. É, mas menina, o que pegou é o seguinte, eles lançaram uma história do... Como é o nome, Ulu, da técnica lá?
Ai, aquele nome estranho do
Paulo. Aromaterapia.
Que é uma técnica lá de...
Reiki?
Não, é um nome absurdo. Não importa,
vou tentar ver aqui, mas vai... Pô, mais absurdo que Reiki?
É uma técnica que existe de verdade e que você vai revelando textos escondidos e apagados em manuscritos antigos.
Ah, Código da Vinci.
Tá foda hoje.
Aí é isso, viu, gente?
Mas é com Promissina essa técnica.
É, com Promissina e pau nos cu de vocês dois.
Ah, já é boa.
Sabe o que é? É aquele negócio que o do mundo de Bic me ensinou, que você passa o limão na cara, no papel.
Isso aí
e aí aparece essas coisas.
Não tem nada a ver isso. Não é nada disso.
É?
Não é nada disso. Enfim, não importa o nome da técnica. Quem quiser saber o que é a técnica, vai ler lá minha review que eu expliquei o que é a caralho da técnica. E o Peter agora está com medo de machucar a Olivia e causar danos cerebrais a ela e não vai mais falar com ela e não vai mais dar comidinha pra ela.
Mas o Peter é um jumento, então, né?
Isso, que ele vai catucar ela, vai bater na cabeça do cérebro.
Mas olha só, agora que a Olivia, falando sério, a Olivia lembrou, entre aspas ou não, porque tudo pode acontecer, e aí beijou o Peter e agora ele vai pegar ela e ele fica como nessa história?
Não,
Peter tava aí, com a força.
Quando ele tava na cabeça do observador, ele agora voltou, tipo, quando ele saiu da mente do observador, com a certeza de que aquela não é a Olivia dele, que ele tem que ir pra casa. Então aquela Olivia que agora lembrou, entre aspas, não é a que ele quer ficar mais.
Mas ele já tinha essa certeza antes, que ele tava dando força pro outro?
Sim, mas é isso que a Camila tá falando, tem horas que eles ficam jogando com essa ideia de que ou ele tá no lugar certo, não tá, ele tá no certo, não tá, essa é a certa, essa não é, tá assim, e agora ele tem certeza que não é, que ele tem que ir embora, então de novo.
É, mas assim, ele tem certeza que não é e eu tenho certeza que é.
Então... Isso, mas ele ter certeza que é não quer dizer que seja, óbvio, é só...
E eu tenho certeza de que não é, não quer dizer que seja, porque não
sabe,
dá pra
saber. sabe o que eu acho foda? Porque assim, não tem outra resposta pra Friends a não ser o amor. Pelo seguinte, né, teve todo aquele mimimi porque o Peter dormiu com a Bolívia e a Olivia ficou puta porque ele não me reconheceu, eu não sou ela, era óbvio que eu não era ele, você deu comidinha pra ela. E agora tá rolando a mesma coisa de novo, tipo, ele tem que entrar na mente do observador pra saber que não é a mulher, ele vai ter que reconhecer ela através do quê? Ele vai ter que reconhecer ela
através do quê?
Não, eu tô falando da mitologia da série. Pela mitologia da série, a lógica seria ele reconhecer ela sem precisar de nada, nenhum subterfúgio. Ele saber quem é ela.
E o Lu, posso falar um negócio? Não adianta a gente discutir Fringe aqui, agora, mais.
Mas eu tô falando absurdo nenhum. Eu não tô trolando, eu tô falando normal. O que eu falei de trolação?
Eu sei, nem, mas o que eu tava querendo dizer era assim.
Tudo que a gente fala, eles
vêm... Eu falei de trolação agora.
Eles não viram o episódio, eles não sabem o que a gente tá tentando explicar e eles distorcem tudo que a gente fala.
Mas peraí, o que eu falei de trolação agora, Camis? Porque você tá nervosa. Eu falei o que de trolação? Eu falei uma coisa que aconteceu na série. A Olivia ficou puta porque ele dormiu com a Bolívia e não reconheceu ela. Foi, teve essa história. Então, pra mim, faria sentido totalmente ser o plot do amor dele conseguir descobrir qual delas é a Olivia verdadeira sem precisar de subterfúgio nenhum.
Não, o que eu só quero dizer não é nem que não dá pra quem critica que Fringe vai acabar com a história de amor. Não lembra que falando... Fringe começou por causa disso. O Walter
foi buscar
o Peter porque ele não aceitou que ele ia morrer. Não tem nada a ver com a Olivia. Isso não é pra Olivia existir.
Mas
o amor já explica
agora
muita coisa em Fringe. Se ter isso no final, não vai ser incoerente.
Mas eu falei que era incoerente, eu falei, se foi isso, não vai ser fora, porque não foi isso que foi dito lá atrás, eu tô falando da mitologia da série. O que que eu falei de errado agora? O que que eu tava trolando agora?
Você tá sempre certa, não vamos mais discutir. Muda de série, encerra o podcast. Bum na minha cara.
Leitura de comentários. Essa semana a gente muito feliz aqui porque nosso salário aumentou. Galera está comentando, está mandando e-mail, só não está mandando voice mails e vídeos, mas a gente por enquanto se contenta, né, Cam?
Ai, tô super contente, né? Pelo menos comentários tem.
Comentários gostosos, né?
Ah, menino, o último salzinho que saiu foi tão bom de comentário e os seriadores também foi bom de comentário.
Você viu? E inclusive a gente está na dívida já de ler a fanfic do último salzinho. Se você não ouviu e não leu, fique lá nos comentários, corra, porque é muita sensualização, muita flamejância.
É muita pulsância também, né?
E eu achei super legal que a gente convida todos a participarem, aí 87% da FIC quem fez foi a gente.
Não, porque assim, olha, eu vi o menino começou, aí eu falei, ah, gente, vou dar um start, né, também. Aí eu fui escrever, tipo, umas 5 ou 6 linhas. Léo vem samba na minha cara escrevendo 200. Aí eu fui lá e escrevi mais um pouquinho. Sabe, eu acho que essa coisa...
Daqui a pouco o Leandro escreveu 34 laudas, né?
É, as pessoas falaram assim, nossa, Cami, estou chocada com a sua mente é suja, poluída. Gente, fanfic, né? Fanfriction,
tem que friccionar bastante pra ver o que que faz.
Ah, tem que ver se o membro pulsa enquanto...
O pulso pulsa, né?
Pulsa. Olha, Léo, vamos deixar claro para as pessoas que a gente está gravando os comentários depois do meu ataque de pelanca, né?
Exatamente. É o seguinte, a gente está gravando isso no dia seguinte ao ataque de pelanca, porque a Cami sumiu, foi incomunicável.
Tirou!
É, depois descobrimos que ela estava bebendo, segundo o Lu.
Aí o Lu revelou esse plot que eu tô com um vício de. Eu tô com um alcoolismo muito forte. Cara, eu vou explicar é o seguinte: é que eu tô fazendo a maratona de One Tree Hill. E eu peguei algumas manias da Deb, a mãe do Neito. E aí é aquela coisa, né? É só pílulas e bebida o dia inteiro. E a Erika calhou de ser meu dois Scott, então eu tava apontando uma arma pra ela. No...
Você quebrou a janela da loja de carro dela, né?
Botei fogo na dealership, meu filho, você não tá sabendo. Enfim, né? Mas olha, eu queria saber que vocês soubessem que eu era que a gente já deu o dedinho, a gente já tá de bem.
Ah, enfiaram o dedinho.
Opa!
Mas eu tive que prometer pra Erika que eu vou mandar a pá de filho do Itulaes pra ela, pra nossa amizade voltar.
É, né? Eu tinha que me aproveitar, né? Tudo bem que a pessoa tá com problema de bebida, mas e daí, né? A gente tem que se aproveitar assim mesmo.
Tem que lucrar em cima da doença dos outros, né? Não é assim?
Claro, o Ryan Murphy já dizia isso.
Ô, Cami, mas você tá sóbria o suficiente pra ler comments?
Não, eu tô super sóbria, Léo. Já passou 2 dias depois da briga, né?
Cada hora aumenta um, né?
Ela tá bebendo de novo, ela já perdeu a noção de tempo.
Já, não, é o seguinte. Olha, tem comentário do Gabriel Dias 10.
Ele, será que ele tem 10 anos igual o Cameron de Modern Family?
Sei, ou então ele é fã de Ben 10, né? Vai pode saber. Olha, ele comenta em espanhol, em homenagem ao nosso, né, podcast que foi aquela coisa latina, bonita, e hot, caliente, né? Não posso esquecer.
Duende, eu super.
Foi muito duende. Aí ele fala assim, olá, feriadores, myself gusta de lo podcast in Spanish, so repeat this many times. Nesse linguajar quase perfeito, quero dizer que esse foi um dos melhores podcast ever, que nem episódio de Quebrando a Cama. Olha só, comparados com Breaking Bad.
É um podcast com muita ação, todo mundo sentado discutindo política.
É um podcast que não acontece nada e no final tem um boom na sua cara. Hein?
Exato, choque velho.
Acho que eu fiquei meio ofendido, sei lá. Mas olha, o Plot do Brasil voltou para provar que esse podcast tem uma trama bem amarrada que rebusca elementos passados sem deixar nenhuma ponta solta. Quem imaginaria que descobriríamos uma temporada depois o mistério do Brasil que nunca existiu, mas que continua vivo no interior de Camis e seu programinha de edição para deixar sua voz mais grossa. Ou, na verdade, o programa deixava minha voz mais fina, né?
Oi?
Para de falar isso, todo mundo sabe que o Brasil existe.
Existe, lógico. É meu sobrinho, gente. Brasil e Isabela, meus dois sobrinhos. Vocês não vão falar. Isabela, inclusive, Léo, tá bilíngue, viu?
Eu soube.
Tá falando caiai, puta pariu, tá louco. Mas eu vou te mandar o áudio, você bota aí no fundo do podcast.
Ensina ela a falar do Ender.
Vou ensinar, não fui eu que ensinei essas palavras pra menina, não, mas enfim.
Sei.
Ah, que ensinou a falar porra, falar caralho, falar tudo palavrão.
Olha só, Érica, viu, Érica? Você sempre possuída, você que, por isso que fica irritada. Érica estava possuída falando de The River com uma cucaracha dentro do seu corpo.
Nossa, dá uma chinelada na barata dela, né?
Nossa, adorei saber que Cummings... Oi? Barbieri, de vaca quebrada escondida. A Alê sabe disso? Não.
Como que foi o podcast, o episódio dessa semana de Two Broke Girls? Conta pra nós, porque eu e Erika para.
Pararam de ver Two Broke Girls?
Não acredito.
Não, ainda tô vendo, mas tá chato pra caralho.
O Léo, a gente tá combinando que ele vai se sacrificando por Two Broke, que eu vou vendo Nikita. E aí, quando melhorar, a gente avisa e volta a ver.
E aí a gente conta os plots um pro outro pra gente poder fingir que viu as duas.
Olha, essa semana foi muito bom, elas venderam cupcake.
Não acredito.
Foi o que aconteceu, foi só isso. E aí ele coloca termina ainda. Enfim, ótimo podcast, pessoal. E tragam sempre os Ted Lu, que continua fazendo ótimos plots twists e atuações dignas do M, mas eu te venci hoje e eu ganharei um Oscar!
Ganhou mesmo.
O comentário do Wellington Araújo, também bilíngue, né? Podcast muito lindo. Melhor que só se vocês cantassem as músicas latinas. Tipo um terceiro especial musical. E aí, Érica? Rola?
Eu pensei que era latino, sabe? Tipo aqueles gatinhos que faz coral no Natal. Miau, 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 miau. A gente latino, sabe? As músicas.
Ah, porque gato late, né?
Como assim, latino? A gente tá tendo que nem gato.
Eu usei uma coisa que existe pra falar de cachorrinhos, uhum. Não é?
Uhum.
Tá. Aí ele continua. Aliás, brigadão pela aula de geografia, pois sempre tive dúvida se o Brasil fazia parte da América Latina ou não. Agora já sei que não, graças. A galera sempre fala de pagar mico no ônibus e tal. Hoje cheguei na faculdade, peguei meu celular, preparei pra ouvir o cast, conectei o fone, só que não, e dei o play. Começa então a tocar Rick Martin em alto e bom som para todos ouvirem. Todos me olham e eu simplesmente fiquei paralisado sem saber o que fazer. Agora é como se eu tivesse saído do armário, porque, né, todo mundo sabe que eu ouço essa cast. Sobre as séries, nada muito novo. Raising Hope todo trabalhado na pegada política e no cocô, e mulheres ricas dançando valsa na nossa cara. Agora, como vocês conseguem ficar tanto tempo sem comentar essa locomotiva desgovernada chamada TVD? Comentamos, finalmente. E aí ele termina: hugs minimalistas para vocês, Camis Tamborindeg, Lu Fracaroli, Léo Marchiori e Erika Sayeg Sayeg.
Olha.
Gostei de saber que eu sou a Val, porque tem uma dicotomia aí, a galera comparando, dizendo que eu sou outro personagem, não gostei.
quem? Falaram que você era quem?
Falaram que eu era Débora Rodrigues, cada vez de traseco.
Ai, que absurdo. Você jamais seria uma caminhoneira sem classe.
Jamais.
É, mas sou eu, né?
É.
Comentário do Felipe. Ticas.
Nossa, mandou calar a boca, peraí, Lu.
Hã?
Aí a pessoa mandou eu calar a boca.
Bem sutil. É, ticas e ticos e tiquititas, podcast muito caliente, gritinho de... Ai! É, não sei o que dizer. Um beijo pra quem aprendeu a falar espanhol com RBD. Bum. Tadinho. Só Glee pra nos proporcionar momentos tão vergonha alheia com danças sensualíssimas de heterossexuais convincentes. Porra, Glee, o que mais tem, né? Toda semana me pergunto porque ainda assisto essa bagaça, mas Mad Men, Breaking Bad ou Boardwalk Empire nunca vão me dar momentos como esse, ainda bem. Mulheres ricas têm que ser renovada, ganhar spin-off e, se possível, até M de melhor reality show. Crocante demais isso. Fico rindo incontrolavelmente das alfinetadas de Valdirene, de Flavinha, que tem que ser fixa, todos pedem. Das atuações magistrais de Lídia e Jéssica Saiek, 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 Saiek. Sem esquecer de Narcisa, aquela mulher autêntica de bem com a vida, né? Abraços, vocês sempre me divertem muito. Puta, eu tô mega atrasada com mulheres ricas, nem conto.
Acaba essa semana.
Depois que eu descobri que me enganaram, mentiram pra mim, né? Que eu assisti o episódio 8 jurando que era o final e não era. É. Eu tenho tempo, sim, sabe?
Eu não vi nem o 7 nem o 8.
Eu não vi. Eu acho que eu vi só até o 6. Não vi 7, 8, nem o 9 e já vai sair o 10. Do samba. Mas eu vou entrar em um dia pra gente poder comentar essa final. Então
é,
tô...
pego maratona, vou ver o 9 e o 10, gente.
Muriel Hamilton. Fiquei emocionado com a pequena, porém importante participação do Brasil. Pena que ele não me mandou um abraço. Ficamos a Narcisa no Twitter, Eric e a Lígia mandando matar de desgraçado. Morre, desgraçado. Léo é a Débora caminhoneira com voz de Achei, travesti. É aqui, ó, Léo. E Lu é a Brunete, sempre fazendo comentários muito gostosos, uma coisa bem gostosa mesmo. A Val dessa questão pode ser leazinha e ela vai acabar com todos vocês. Bom.
Medo.
Gente, olha. Pera que...
Oh, será que essas SMS que a gente tem recebido é da leazinha?
Será?
Não, porque tem assinado um L, né? Não um E.
Exatamente, L.
Ai, olha, falando em L, tem comentário da Lolis.
Acho que a Lolis pode ser a L.
Será que é Lolis?
Será? Oi, pessoal! Vou falar assim porque da outra vez eu esqueci de o Ted Lu. Bom, esse podcast foi crocante, como sempre. Confesso que Erika sambou na minha cara quando contou o plot do sequestrador do sapatinho da Barbie de Brunette, o mesmo que sequestrará Lídia.
Quem contou fui eu.
É, isso foi o Léo.
É verdade, olha. Achei... Ela que sambou na sua cara. Achei muito bem bolado isso dos roteiristas de Mulheres Ricas. Me greei demais.
Greei?
Ô, Lolis, fala pra tia Camis que greei? Não sei. Léo, sei que passamos o carnaval separados. Oi?
Oi?
Quê? Mas venha para Natal na Semana Santa. Tenho ótimos planos para pecarmos juntos. Não, é pescarmos juntos. Ah, entendi.
Não, é pecarmos.
É pescarmos, ela esqueceu o S. É, se Camis quiser vir, não tem problema. Está na hora de tentar um threesome, não é mesmo? Estou ousada.
Acho que não era pescar, não, hein?
Não, a gente pode fazer um threesome, né?
Embolado? Olha, comentário do Thiago. Genial esse episódio latino. Tô de cara com esse plot twist de você, Lu, mega evil, já dando indícios de que a finale dessa temporada será de explodir cabeça. Agora, na minha opinião, não acho você, Lu, tão mega evil. Acho que vai da cabeça de cada ouvinte, né? Isso prova o quanto os personagens dessa cast são ambíguos e bem desenvolvidos. Já saiu a informação de quantos episódios será essa temporada? Espero muito que seja renovada para a quarta e que o plot do Brasil continue totalmente esquecido.
Ou não. Tá...
Concordo, aprovo.
Não tá RT, né, nesse final.
E aí ele termina, esse quarteto tá fenomenal, nem sei dizer qual é meu preferido. Só fala de Ulu, sei.
É. O personagem chegou ontem e já ganhou os corações.
Sério, tem uns fãs da Ulu freaks por aí.
É mesmo.
Ah, favoritinho.
Então, vamos contar esse segredo aí? Quantos episódios vai ter? Que eu também não sei, né? Então...
Ah, vamos esperar, né? Quem sabe? De repente acaba hoje que vocês brigaram.
Mas a gente já fez as fases.
Ah, então tudo bem. Mas sei lá,
então né? Então não vai acabar hoje mais, né?
É o final da leitura, vocês brigam again.
Assim, ia acabar o podcast antes da gente gravar os comentários, né? Porque aí eu falei, acaba o podcast. Aí ia acabar, não ia ter nunca mais. Não
aí a gente tudo. Resgatou 3 dias depois, né? Na lama.
O cachorro lambendo a minha boca. O
Cami estava na praia sem saber onde era a praia, né? Que nem Snook.
Você não sabe o que eu descobri, não. Eu descobri que eu apaguei da minha memória um filho.
Ah,
é. Enfim.
Aí, próximo comentário é do Luiz Gustavo Matos. Adoro Camis, ele é um tempo, me divirto pacas com a sagacidade e o jeito turrão da Erika, mas o motivo pelo qual estou comentando aqui pela primeira vez é a Lu. Fiquei totalmente conquistado pela voz e o jeitinho meiguinho dela, foi corrucada podcast em busca de mais momentos de doçura, muitas vezes volto nos trechos em que ela fala pra aproveitar um pouco mais de minha linda Lu.
Gente!
Mesmo falando pouquinho, ela dá sempre um alento a mais no meu coração calejado. Gente,
que bonitinho.
Lu, se você puder mandar um beijinho minimalista pra mim, seria um sonho realizado. Materializaria esse podcast e tocaria para minha família, mostrando que a mulher da minha vida sabe da minha existência. Te amo, um beijo enorme e um abraço pros outros três. Gostei.
Caraca, valeu.
Ai, outros três. Obrigada, hein? Tem um nome, tá?
Ai, que bonitinho. Um beijo maximalista e um rockzinho para ele.
Olha, maximalista, hein? Tem até língua, né? Esse beijo.
Ai, que olha como distorce toda a minha tese.
Nem é beijo técnico.
Gente, sabe o que eu achei legal? O Luiz Gustavo, ele mandou um comentário tão ET pra Elu, né?
Uhum.
ET. E ele também é Lu.
É, Lu.
Lugu, né?
Lugu. Ai, que tinha o Rio e Lugu.
Ai, vou chipar Lulu.
Não, foi fofo, foi fofo.
Foi fofinho.
Paula F. Rola, tipo. Oi?
Olá, né?
Oi, tá. Sempre ouço, mas não comento porque sou PNC mesmo. Mas hoje está virada numa bola de amor, então estou aqui, querendo ter, né? Vim comunicar que concordo com tudo que vocês falaram e, pero no brincadeira, os comentários sobre os plots são desumanos de tão bons. Camis, você não assiste Shameless, não?
Não.
A série é bacana. Os comentários são sacanas. Oi? Ah, tá. A série é sacana. Os comentários são sacanas. Casamento perfeito. Mas o povo é feio lá, a gente é bonito, desculpa.
É verdade, o povo é muito feio, gente, tem muito.
Léo, tô ansiosa pra ouvir sua narrativa sobre o episódio de V-Day, The Raising Hope. Foi tudo de bonitinho, mimimi, coraçãozinho S2.
Aí, viu que eu tive que falar de Raising Hope, gente?
Ah, porque a nação...
Muitos pedidos.
É assim, né, Erika? A nação Raising Hope, toda aquela pedindo comentário, era a Paula.
Não, foi só a Paula. Eu recebi vários tweets, recebi mensagens com ameaças. Se você não falar de Raising Hope, você morre. Ei.
Léo, é o seguinte, fix or didn't happen, ok?
Tá bom.
Lu, adoro suas participações. Todo Pokémon evoluiu. Oi?
Evolui.
Ai, que Pikachu. Erika, com C, sou sério. Força, Queen vai sair dessa. Participe da novena virtual no Twitter toda quinta às 21h. Orador, arroba Tromorph, Keep Queen Walking. Oi? Beijos.
Gente!
Ai, olha, aproveita esse plot da novena virtual do Twitter. Assim, muito obrigada por mais essa corrente de orações por Queen, né? Queen Keep Walking, né? E assim, mas eu já tô fazendo várias correntes de oração. A gente tá fazendo uma novena virtual com o Thiago dos Seriadores, não sei o sobrenome dele, desculpa, Thiago.
Souza.
Isso, Thiago Souza e Klaus. Então,
Klaus
assim.
Roger.
Klaus, né? Roger. A gente sempre tá mentalizando Queen andando, mentalizando Queen te líder, mentalizando Queen se pegando com alguém, e assim...
Mentalizando Queen pelada, né?
Isso, isso. E aí, o que acontece? Mentalizando... Eu e o Klaus, a gente já adotou um shipper novo, que é muito melhor que o Fabelo, gente, que é Quica. Então, tipo, a gente tá mentalizando muito, né? E assim, pô, força, gente, vamos continuar, né, nessa pegada. Save te líder, save the world again. É isso aí, obrigado.
É, muito boa essa pegada. Nossa senhora. Olha, comentários do São Cavalcante que
está assim... 44 páginas?
Tem 82 páginas, mas eu vou ler com muito amor e carinho. Aí ele deixa assim, em caixa alta, gritando comigo, Camis, eu exijo que você lê esse e-mail em alto e bom tri-inglês no podcast.
Tri-inglês?
Trilingüês.
Ah, tá.
Ai, desculpa. Eu estou muito puto com o Leozito Oliveira Oliveira e exijo já uma explicação. Eu fui el primo. Yo fue el primero a comentar en el podcast, mismo sin escucharlo, y cuando vuelvo por la tarde para leer otros comentarios, tengo mi face bombardeada y tangada. El post fue deletado y repostado por Leozio, deletando también mi crocante comentario. Como assim, Brasil?
Que droga.
Que hecho para merecer esto?
Gente, não fiz nada disso, tá louco?
Leozio quer roubar o plot Mega Evil.
Gente, aqui só tem Mega Evil. Tá igual o Nikita, o Mega Evil tá de Mega Evil.
Não, depois eu expliquei pro Tennyson que o disco tem sambado na nossa cara um pouquinho ultimamente, né?
Verdade. Vários comentários a gente nem vê às vezes, porque o disco some com os bichos.
Ele registra, mas não aparece na página. Isso, aí a gente fala, porra, Léo, tá tendo. Por isso que a gente acha que vocês não estão comentando, mas na verdade vocês estão.
Pois é, gente. Desculpa.
Opa. Anyway, ataques de pelanca à parte. Eu que o diga, né? Mesmo que a guess. Todo trabalhado en el trilingüismo, en la homofobia y en la cultura latina en general. Aliás, apoio totalmente a ideia de um podcast passado na Torre de Pisa, ui, ou nas ruínas do Coliseu.
Ui?
Érica, o Sted Lu, tá na hora de vocês se revoltarem e fazerem um salzinho especial de carnaval. Porra, o carnaval já foi, meu amor!
A micareta, até... né, que é fora de época.
É a ressaca.
Ou até mesmo um SA com o duelo apoca, que digo, apoteótico, entre as mais ETs e, ao mesmo tempo, mega evils do mundo dos podcasts. Lá na Anatomia de gris, porque cinza em espanhol é gris. Teve um ótimo episódio. Mas eu nem... Sambou em você, hein, Léo? Mas eu nem me lembro mais direito dele, porque quando tem que me lembrar, só o que me vem à cabeça é a voz da Camis imitando Alice Grey. Richard, eles me humilharam! Bom, é isso. É, voltei com tudo nesse comentário que me durou 3 dias pra fazer. Beijos, beijos, beijos.
É, demorou 3 dias pra ler também, que a câmera teve que ficar sóbria.
Ai, eu tô com... você vê que eu perdi minha voz depois da briga com a Erika. Eu acho que foi com ela, botou alguma coisa na minha água.
Ui. Gente. Comentário da Camila Pinheiro. Queria dizer que simplesmente amo o podcast de vocês. São 2 horas que passam super rápido por ser algo tão bom e nada cansativo. Olha. Gosto da maneira com que vocês debatem sobre a série, sempre descontraídos, rindo, contando os problemas, mas com descontração.
Então foi super descontraído.
Na verdade, não é necessário que um podcast sobre série seja algo boring só pra poder mostrar para as pessoas que vocês entendem sobre o assunto, não é mesmo?
Ah, não.
É nisso que quero...
também, né?
É nisso que quero parabenizar vocês pelo diferencial. E aí ela diz aqui que ela adoraria que todos nós fizéssemos stand-up comedy, que principalmente a Erika e a Camis iam ganhar muito dinheiro fazendo stand-up pelo Brasil. Porra, vocês duas, Eric Johnson.
Porra, eu tava pensando nisso agora.
E aí ela termina com uma, né, PS. Como assim no ZUA um professor pode simplesmente entrar e dar aula de uma matéria que nunca estudou na vida? Perdi meu tempo fazendo faculdade. Go USA, do it.
Eu também fiquei com isso na minha cabeça, mas a Holiday também dá aula que nem maluca em qualquer coisa.
É, substituta de tudo, né?
Mas sabe que no Brasil isso também acontece, né?
Acontece mesmo.
É, mas é errado.
Os professores da faculdade chegavam lá, tipo, ah, fiz um cursinho aí de verão, ah, vai lá dar aula de teorias da comunicação.
Pois é, né? Enfim, no Brasil é essa várzea, eu acho que os Estados Unidos tá aproveitando que era um episódio latino, ele pegou essa coisa meio brasileira do professor não ser competente pra...
Ah, mas sabe que hora é agora?
Ai, eu sei!
Sem que medo!
E começa com aí o Luke, que é uma sessão ET, né?
A Camis, acho que a Camis tá bebendo de novo, ela tá louca.
Também. Primeiro rugzinho pra Andressa. Stefânia, que está indignada que largamos Revenge e nos chama de trolls malditos por isso. Ai, largamos mesmo e não.
Ai,
tem...
gente, depois fizeram o episódio do Toivado, que eu quase voltei a ver pra descobrir que Tyler tinha morrido e a irmã de Daniel achou que era ele, me poupe, né?
Não, eu quase voltei porque o Jack não sabia o que era fita VHS, aí eu queria ver porque era isso. Mas aí eu falei, ah, não vou voltar aqui, né?
Diz que agora Daniel vai ficar mega Iva e vai ter um salto no tempo. Porque você sabe que não dá pra fazer mais, não dá mais pro verão não acabar. É tipo assim, em Got Winter is Coming e no em Revenge é Summer is Lasting Forever, né?
Né?
Tá foda.
E para Celina, que deixou um comentário só para dar força no nosso salário baixo. Obrigada.
Oh, e o salário, ó.
Oh. Oh.
Oh, também tem um rugzinho minimalistinha, lindinho, para o Matheus Leone, que salsou, olha, em nossas caras ao revelar que perdemos a oportunidade de falar chão da guapa, em vez de chão da linda. Mas falamos agora,
chão da guapa. Chão da guapa. É, hug para o Vitor Abadio, que voltou a introdução do último cast 5 vezes, não sei porque é tão comum, né? E adorou os meus comentários da Erika sobre Raising Hope.
Né?
A
Erika
ama Raising Hope.
A Erika leva crédito por tudo dos outros, né?
Obrigada, obrigada. Eu sei, obrigada. Meus comentários são muito conteúdo, né, Camis?
Oh, demais. A Erika tá sempre certa com a mensagem.
É, quer dizer, para de ego. É, Rick ficou com a cara na chão com a nossa inspiração no episódio que pede que Léo fale mais devagar.
É, gente, tô passando por essa barra, porque todo mundo fala que não entende o que eu falo, e agora eu tenho que falar com a caneta na boca, igual no teatro, sabe? Pra poder falar com mais, né?
Mas você pode fazer que nem a Daphne de...
Verdade.
Terapia da fala, que nem o Emmett, né?
Menina, e eu posso fazer o podcast na linguagem de sinais.
Vai ser ótimo. Todo mundo vai adorar, porque se dá todo mundo depois de Switch, sabe falar a linguagem de sinais.
Claro. Menos o pai da surda, né?
Menos o pai da Daphne, né? Que é Daphne.
João Miguel, que pede o próximo podcast todo ser em espanhol. E aí, parabéns pra você, João Miguel. Seu desejo não foi realizado.
Ah, que absurdo.
Ah, tem um hugzinho para a Natália Maia, que adorou o podcast.
Hug pra Carol Giovanelli, que sentiu as ameaças de ser apagada pela Lu e esclareceu que gosta dela. Medo faz uma coisa com as pessoas.
Ai, que mentira, para. É, hugzinho para o Paulino, que revela que Erika se identifica com Kiwis porque tem o coração peludo. É, coração de Kiwi, né?
Tá bom saber que é piroca com seu coração?
Opa! Então, Zé Marco, que revela que Camis é a Lady Gaga da podosfera, pois todo mundo jura que ela é loira e tem um pinto.
Verdade.
Não, não é que jura, é que ela tem, né?
Eu tenho.
Mas loira ela não é.
Não sou loira, mas tem um pinto. Ou dois. É, você tem também um hugzinho para o Mac Damasio, que revela que depois da Disney, fomos levados para uma deliciosa aula de eletrônica analógica.
Olha, pro Bob Sinatra, que garante que a Nene Lix, vencedora do ouro por nada sincronizado individual, é mais surtada do que a personagem Angley. Difícil, né, acreditar.
Eu sigo ela no Twitter, ela é louca e ela é amiga da Kim Kardashian. E ficam botando On My Way no Twitter. É lindo.
É, pra Camila Antonioli, que recomenda que ninguém veja The Beaver e acompanhe pelo resumo da Eric e da Camis, que é muito melhor.
Ah, e Rugi o quê? Minimalista? Para Lara, não Clara, que teve que desopilar o ouvido. Ouvindo nossas delícias depois de assistir um filme da Almodóvar.
Menina,
ela foi na barra.
Eu me identifico com esse plato, viu? Preciso
cores de Almodóvar.
Tem também um hug para Olevi Ventura, que mandou notícias do bombadíssimo reality O Trio, e pede que, caso tenha mais um SL aleatório do futuro, ele responda se a guerra aconteceu em Fringe e se o inverno chegou em Game of Thrones. Eu já digo desde já que não, para nenhum caso.
É, não precisa nem receber as notícias do nosso Deus.
É, mas olha, eu adorei o e-mail do Levi falando do reality trio com todos os plot twists. Eu fiquei rindo horas do e-mail dele.
Hug para a Mari Bisonte, que não se surpreenderia se a gente fizesse podcast todo em portunhol. E lamenta não ter tempo de ficar em dia com o Raising Hope pra acompanhar com a gente. Você viu como a Nação gosta de Raising Hope? É, comigo e com a Erika.
É porque aí o Lu não vê, o Lu que vê Pretty Little Liars, né?
Olha, aí o Lu vai ter o um hug final.
É, um hugzinho pra Elisa, que desde já cobre essa cast de 3 horas especial de One Tree Hill e compara a série com uma escola de samba. É, esse comentário da Elisa, muito bom.
Nossa, eu amei o comentário de Elisa. E te digo mais, Elisa, não vai ser 3 horas não, bota 6 aí. Como assim? Risada de Dan Scott. Risada mega aí, Dan Scott na cadeia.
Então vamos dar tchau?
Ai, vamos dar tchau, tô sem voz já.
Vai lá, gente, @seriadores ou seriadores@gmail.com. Manda carta de amor pra Elu, que ela vai mandar beijinho pra todos vocês.
Isso. Manda pra Elu. Qualquer coisa que vocês quiserem, manda pra Elu. @Elu.
Menos não. Voto do Zé Maia, que é pra Erika.
Isso.
Não quero voto do Zé Maia, então.
É o seguinte, gente, olha, quem quiser mandar dicas de terapia da fala, mandem para @Leozinho. Quem quiser mandar fotos do Zé Maia, @Erika_Ribeiro.
Quiser mandar bebida, é para @Camila Barbieri.
Exatamente, mandem vinho para eu poder assistir o Gartar enquanto eu bebo. E também, quem quiser mandar cartas de amor, declarações e chocolate envenenado, porque não foi respondido, é para @você_Lu.
Nossa, a Camisinha ama, né? Você viu?
É que
esse chocolate do chocolate envenenado é uma coisa que deu outro dia aqui no jornal aqui da Cancún Brasileira, né? Aqui das Baixadas Santista. A mina recebeu um... a menina, a mulher, né? A mulher recebeu a comidinha.
E aí tava ela, latindo.
Ela comeu o bombom e tinha chumbinho no
a mulher, granulado.
A mulher, eu não lembro, mas morreu. Eu sei que eu comecei a rir muito pensando assim, se tivesse sido pra mim, eu teria morrido, porque eu teria comido todos os bombons. Puta que pariu, nunca mais eu quero rir. Olha, não me mandem nada que eu não vou comer.
Ó, e pra contribuir mais com a campanha, né? Save the Children, Save the World, mentalizem Queen com Zé Maia, façam montagens de
não, não, pra ela. Não, não. Não façam isso. Não, eu prefiro que ela morra. Morra. Não, morra. Não, vai com Deus. Tchau.
Vai lá, gente. Save Queen, save the world.
Save Queen, save the world. To believe, or believe me, every little thing's gonna be okay, my dear. As long as you stay.